Você acha? Eu acho que quebrou. Vê aí.
Sou foda.
Tá probleminha?
Agora é probleminha.
Sete de abril de 2011, 21 horas, e desta vez sem a gelatina psicodélica. Você está ouvindo o Papo da Coruja 27 ao vivo.
Salve, salve, galerinha do Xbox. Esse é o Papo da Coruja número 27, ao vivo, ao vivo, ao vivo, para todo o planeta Terra, para toda a galáxia, para todo o universo. Que satisfação, que alegria estar de volta. Nosso programa mensal, as nossas maluquices envolvendo a indústria, o mundo, o universo do Xbox 360 e do videogame em geral. É com grande satisfação que eu quero desejar uma boa noite para a galera que está aí acompanhando o chat, que está acompanhando pelo Twitter, está acompanhando aí o live stream. Ah, lembrando agora, o Papo da Coruja também disponível na iTunes Store, não deixe de assinar o nosso feed. E gostaria de, antes de mais nada, claro, chamar os nossos amigos corujeiros. Vamos começar hoje, vamos deixar o DJ maluco, vou começar fora de ordem. Vamos chamar o... não faço isso, Porto? Não, né?
Pode fazer, que eu tô com a lista de todas as chamadas
então
aqui,
vamos
ver.
Então vamos chamar o DW.
DW.
If you're not greedy, you will go far. You will live in happy.
Fala pessoal, mais um Papo da Coruja. Como sempre, um imenso privilégio estar aqui com os meus grandes amigos, um convidado para lá de especial, um programa sem dúvida alguma memorável pela frente. Eu falo de Uberlândia e estou jogando atualmente no iPhone o jogo Bird Strike. Vamos para o próximo corujeiro? Não vou anunciá-lo, deixemos o DJ maluco.
Continuando a nossa série, deixando o DJ maluco, eu vou chamar agora o Darth Randy.
Darth Randy.
Vou pra Porto Alegre, tchau. Meu pratinho.
Oi, tudo bom, pessoal? É isso, eu tô falando de Porto Alegre e eu tô jogando atualmente Bulletstorm. E praticamente só isso. Ah, o Dead Space 2 também joguei esses dias. Terminei. E é isso. Agora o próximo.
Ele que tem o dom de transformar uma palavra em 5 é o Xandão.
Xandão.
Você não gosta de mim.
Que beleza.
E aí, meus amigos impolutos e indefecáveis, transformar uma palavra em 5, não, é transformar uma frase em um discurso. Estou jogando Crysis 2, finalmente, depois de sugerir ao antigo vendedor que introduzisse, né, o que ele não me entregou no tempo, e tamo aí pra curtir bastante aí. Espero que vocês curtam o papo de hoje. Tem um convidado muito especial. Um abraço.
Vamos chamar o mestre das picapes aí, o Zero Cool.
Zero Cool.
A maionese do Brega.
Podia estar roubando, podia estar roubando.
Fala, galera. Eu acho que a gelatina do Dart acabou pegando o Xandão, ele tava meio zureta agora na apresentação. Eu tô jogando atualmente o Bulletstorm, muito pouco, gostaria de estar jogando mais. E é isso aí, um abraço pra todos, mandar uma encoxada pro Sr. X, que ele já tá pedindo já há 3 horas já. Ele e o Joker estão brigando pra quem vai levar a encoxada primeiro. E é isso aí, vamos ao próximo.
Vamos então com Fábio Porto.
Fábio Porto.
Fala aí, minha gente. Boa noite a todos. Fábio Porto diretamente do Rio de Janeiro. E recentemente jogando, e finalmente consegui meu Shift 2 Unleashed. Muito, muito, muito bom. É, antes eu tava jogando Shift 1 pra aquecer no Xbox, mas agora podem me dar tiros, eu comprei o Shift 2 pro PS3, tá? Ok.
Peidou na farofa, hein?
Ué, só porque eu comprei o PS3? Tu tá
não,
cismado
comigo. Não, o jeito que
você
falou. Ah, eu comprei o PS, eu comprei o Shift 2.
Não, eu não fiz essa voz de viadinho, não. Eu não fiz essa voz de viadinho, não.
O pior vai ser quando ele comprar o Shift 4, né? Depois que...
Que pariu, cara. O
Shift 4.
Vai ficar complicado.
Joker? É? É isso? Você quer ser banido da sala? É? Solta mais uma graça dessa.
Porto New Fag.
Gracinha. Solta o próximo aí, Lucas.
Bom, o próximo, na verdade, sou eu, né? Porque nós temos um convidado especial que a gente não vai revelar ainda quem é. Ah. Né? Mas temos então o Lucas Andrade.
Luquita.
Eita, música infeliz. Falando diretamente da grande Florianópolis, eu tô jogando de leve, mas eu dei uma passadinha aí no Company of Heroes do PC, dei uma jogadinha também no Civilization 5, e eu joguei Fallout 1 pra matar a saudade. Fallout 1, hein? Lembra disso?
Nossa senhora. Isso é velho.
Isso é velho. Estava muito afim de relembrar, cara.
Mas tá bom.
Valeu. Tá bom, né? temos ainda um convidado, vamos chamar ele agora não, né? Vamos deixar ele pra depois, né?
Ah, precisa ser agora não. Não tá ninguém já esperando por ele mesmo?
Já que ele é tão misterioso, né?
É.
A primeira pergunta tem que fazer pra ele é se ele pode falar com o Bandeirantes, né?
Bom, meus amigos, vamos trabalhar então, claro, como sempre, né, os nossos agradecimentos aí, o Joker, como sempre, né, disse que foi um excelente podcast, edição passada, disse que faltou a delicinha do Luquita. Eu vou mostrar pra ele depois a delicinha do Luquita.
Então, olha aquele top, hein, velho.
E o interessante é que ele falou que o Xandão não discorreu sobre o tema que ele propôs, ele ficou enrolando. Ah, eu fui obrigado a rir, né? Xandão enrolando.
Brincadeira, cara.
Mas não, o que é isso?
Um homem mais conciso que esse não há de nascer.
Um homem que só ataca o ponto nevrálgico da questão. Né?
Que isso. Meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa de poucas palavras, né?
Com certeza, em 140 caracteres você resumiria a Bíblia, Xandão.
Eu gosto de ser de muito objetivo.
Não sei como é que o Xandão usa o Twitter. Até hoje eu não entendi como é que...
Eu também não.
Um abraço também pro Helder SR, pro Ascrocia, como é, italiana, né? Diz que o Xandão, você é o pior, né? Quem concorda, levanta a mão. Né? O Gamer, o Tenchi, o Xanlive BR, o Ninti, o Pontólio, o Rafa Vinícius, o Choque 07, o Gears Maníaco, o Mr. R Live X. Ele quer de 2 a 3 papos da coruja por mês. Depois a gente vai passar o telefone para doação, então, né, financeira.
Ah, com certeza.
Uhum. O Fernando, o RJJR, o IAIJ, o The Cap Attack, o Vibe Tribe BR. E ele disse que a gente transformou um domingo de mer, né? Ser mais agradável por ali. Então, que bom, né? Papo da Coruja. Sempre aquele programa gozado, né? Uma vez por mês na sua. Fazendo alegria você. Deixa eu mandar um salve também pro Vitor Pavlik, que é meu aluno também. Se eu não mandar um salve, ele. Tadinho, né? Ele vai chorar. Então, como todo mundo vai estar ouvindo agora, vamos fazer ele passar vergonha, né? A nível nacional.
Oba!
Oba! Mas vamos trabalhar, cambada!
Bora!
Vamos! Vamos lá. Vamos começar com o nosso entrevistado, que, né, o nosso convidado que vai participar aí durante todo o programa, durante todas as sessões. Então, vamos à sessão Behind the Tag, ou Por Trás da Gamer Tag. Solta o play aí, Porto!
Behind the Tag.
Mas já mudei de ideia, porque acabou de entrar mais um corujeiro. Opa. Vamos anunciar então o nosso novo corujeiro? Solta aí, Porto.
Mr. Chiaro Escuro.
Help is up.
Boa noite, galera. How bizarre, é? Boa noite, pessoal. Mr. Quero Escuro na área.
Maravilha, muito bom, Quero. Muito bom falar contigo de novo, cara. Bom, programa ao vivo é isso aí, cara. A gente ia chamar o convidado, chegou o Quero, vamos lá. Estamos aí em Brasília, 9h12. Eu adoro falar isso, cara. O nosso convidado, até agora há pouco, ninguém sabia o nome dele. Nem o nome, nem o sobrenome. Aí o contato dele no Skype era o próprio apelido. Aí o e-mail dele era, ele era o nome, era o próprio provedor de e-mail. Ele é um cara misterioso. Ele é o Paraíba. Paraíba. Boa noite, Paraíba.
Boa noite. Boa noite, pessoal.
Filho de uma égua.
Para, se vocês quiserem adicionar o Paraíba no Skype, o nome dele é paraíba.paraíba.
Ou sergipana.
O e-mail dele é paraíba@paraíba.com. É uma, o cara
é uma redundância nordestina.
Tudo bom, meu amigo Richard? Como é que vai?
Tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso. A propósito, meu nome não é Richard, hein?
Ai, Cristo.
Vocês querem que eu faça essa revelação aqui pra vocês todos aqui,
ao
qual
vivo,
é o meu nome?
Por favor, pra todo o Brasil.
Vivo,
por favor.
Você não vai
não
acreditar.
Não seria Herbert, não, né?
Não, não.
Ah.
É próximo, é quase isso. O meu nome é Lucas.
Oh!
Gostou? Oh. Eu sabia que você ia gostar.
Oh, nome, que bonito nome.
Meu nome é Enéas.
O cara, ele usa um codinome, tá vendo como o cara... Não, o Paraíba é fora de série, cara. Paraíba é fora de série.
É isso, obrigado.
A gente sempre faz aquelas perguntas padrão, né? Tipo, né, o que o cara faz da vida e tal, mas eu tô achando que o Paraíba, ele vai, né, vai usar toda...
Não, você pode perguntar qual é o meu bicho favorito, qual é a minha cor favorita. Eu tô aqui pra responder essas perguntas, cara.
Então, vamos lá, Paraíba, uma breve apresentação pessoal sua, né? Idade, profissão, né, opção sexual, enfim, fica à vontade.
Pois bem, opção sexual. Bom, eu acho que já deu pra perceber essa altura, né? Que eu gosto mesmo é de periquitos
e corujas, né?
Corujas, né? Corujas e corujeiros.
Vixe, Maria. Ah,
meu Cristo. Vocês podem ver, quem tá assistindo lá no Live Stream tá vendo o periquito lá no lugar da coruja.
São seis aqui, dá pra fazer um trenzinho legal.
Ai,
aqui.
Cristo.
Bom, enfim, 26 anos, eu sou funcionário público, por isso que eu tenho tanto tempo pra postar. Que mais? Eu jogo Xbox, cara, eu participo do portal Xbox e tenho um avatar que é um periquito. E não sei mais como me definir, afinal, eu não acho que eu seja uma pessoa tão interessante assim.
Não, mas vamos lá, mas você vai apresentar o nosso programa, você fica à vontade aí, pode participar, né, quando quiser.
Ah, com certeza, você vai me aturar muito.
Tranquilo. Ô Paraíba, eu queria que desse contasse pra gente um breve resumo seu, como é que foi a sua história no mundo do videogame, como é que você começou, com que idade, qual plataforma, foi algum acontecimento especial, algum jogo, como é que foi?
Bom, eu sou mais um daqueles que começou com o Atari, que veio dos pais, né, o meu pai... participou daquela modinha de ter um Atari logo no começo dos anos 80, e o Atari ficou na família, e eu acabei começando por ele, depois tinha um tio que tinha um MSX, e a partir dele eu comecei a programar também, além de jogar, aí veio o Mega Drive, já 91, 92, depois do Mega Drive eu passei logo para um Saturno, aí depois um PlayStation, PlayStation 2, assim... É uma coisa que veio de muito tempo. Cheguei a ter um Dreamcast também, por acho que em 6 meses. Troquei por outro PlayStation, porque o antigo tinha queimado. Depois, quando eu consegui meu primeiro emprego, eu, com meu primeiro salário, eu já me endividei comprando um PS2, que na época era R$1.200. E depois do PS2 é que veio o Xbox, o PS3, que também está aqui encostado aqui no canto, só para tocar Blu-ray mesmo. Também estou com um DS e também um computador que acompanha esse tempo todo, né? Que desde o velho 386 com aqueles joguinhos de preto e branco.
Ah.
que até hoje acompanha. Pronto, foi um breve discurso, não foi, né?
Não, não, tô tranquilo. E nesse teu iPad aí não tem nenhum joguinho também, não?
É, tem o quê? Angry Birds, tem Fruit Ninja, mas não é o meu favorito, não. O que eu gosto mesmo é do computador. Infelizmente, o Xbox perdeu a chance agora, perdeu o espaço dele aqui. O que eu tenho ficado mesmo no computador é StarCraft 2 e só. Uhum. Triste, né?
Não, mas é um jogaço. É um jogo que realmente consome o tempo, né? Paraíba, qual o jogo de tudo que você já jogou na vida você tem vergonha de admitir que gosta? Aquele jogo tosco, né? Aquela bizarrice. Se eu fosse perguntar isso pro Chiaro, né? Enfim, pô, mas...
Deus, que...
Se fizer a pergunta ao contrário.
É.
Puxa vida, agora, bom, acho que Final Fantasy, né? Final Fantasy 7. É o pior de tudo. Cara, eu tenho vergonha de admitir que eu gosto disso. Eu tenho vergonha de admitir que eu gostei de anime e tal, essas coisas assim. É triste.
Fábio Porto, 30 segundos para a réplica.
Eu prefiro é ficar calado, viu? Esses meus
não,
amigos...
Final Fantasy...
Os meus amigos. 7
ainda é legal, né?
Ah, pô, dizer que tem vergonha.
Fala. Eu joguei Naruto e até gostei, cara. Me senti tão mal na hora, me senti meio sujo. Tive que tomar um banho.
O Thiago Simões, ele vai ficar bravo com você. Ele é um beat do Naruto, né, cara? Ele usa aqueles negocinhos na cabeça, sabe?
O Spool também gosta, velho. Ah, meu Deus. Pampa, caralho, disso.
O Thiago ele faz cosplay, né, Dudu?
Ele faz cosplay do Naruto, cara.
Lá na ESPN eu já vi ele de cosplay do Naruto.
É, ele leva o bonequinho do Naruto. Realmente, vergonha alheia, né, gente?
Eu só quero dizer ele que tem cura.
Ah, que terrível.
Beleza, para aí, bom, seguinte, ó, você vai dar uma nota de 1 a 5 corujas para 5 jogos que a gente selecionou aí da sua lista, jogos que você já encarou no Xbox. Então, brevemente, tá. Se quiser algum comentário. Então, eu digo o jogo, você dá a nota de 1 a 5 corujas para Banjo-Kazooie.
Nossa, 5 corujas. É o único jogo que permite você, numa corrida, você jogar uma pedra no seu adversário e ele ficar preso lá do começo até o fim. É uma maravilha.
De 1 a 5 corujas para Bayonetta.
Bayonetta é 5 também, cara. Você já jogou Bayonetta? Bayonetta, pô. Bayonetta é maravilhoso. É um jogo absurdo do começo ao fim. E tem, pô, tem tipo anjos sadomasoquistas e tal. Que outro jogo tem anjos sadomasoquistas? Bayonetta é obra-prima.
Maravilha. Beautiful Katamari.
Ah, rapaz, Beautiful Katamari também merece 5 corujas. Eu não consigo nem descrever. Mas é a sensação de você conseguir rolar o mundo inteiro naquela bola é uma catarse, cara. Uhum.
Eu acho que é aquilo que toda criança tinha de fazer uma bola de meleca, né? O Beautiful Katamari leva isso ao extremo. O que você acha, né?
Rapaz, é por aí.
É a sua bola, né? É o seu tatuzinho de criança, né? em proporções né? Cataclísmicas.
É meio uma metáfora do mundo, cara. É como se fosse uma bola de meleca gigante. Só que a meleca é o mundo, entendeu? É uma crítica social.
O que foi, DW? Gostou da comparação ou não?
Essa foi boa, cara. É? Aliás, todas.
Paraíba, de 1 a 5 corujas para Civilization Revolution.
Cara, Civilization Revolution me decepcionou.
É mesmo?
Eu daria somente 2 corujas. Eu não conseguia chegar na época que você pode jogar bombas atômicas nos seus inimigos, cara. O jogo acabava antes. Eu morria sempre antes. O legal de Civilization é você conseguir destruir as cidades e tal. Chega lá e ele pergunta a você: ah, você quer ocupar a cidade ou você quer tocar fogo até o chão? Porra, eu sempre escolhi tocar fogo até o chão. E eu nunca consegui fazer isso. Eu acho que é porque ele é Team, ele não é M. É a censura do jogo. É triste. Me decepcionei, vendi logo.
Certo.
Por 20 reais.
Uou! Bom, último jogo então, Paraíba de 1 a 5 corujas para o Race Pro.
Você quer me colocar mal com o Porto, né? É isso.
Aproveita que ele saiu.
É isso. Não, eu gostei do Race Pro. Eu daria 4 corujas pra ele. Porém, eu não consegui me adaptar com o volante do Xbox. Eu virava o volante para a direita e o carro ia para a direita, só que ia demais. Eu não tô acostumado com isso. Eu não consegui manter o carro dentro da pista. E... Por conta disso também eu vendi o volante, por sinal o volante está com o Baugli, e eu mandei o Respro de brinde, ou seja, eu vendi ele por R$0. Porto não bate em mim.
Uau.
Sim, ó, paraíba, mas explica melhor como é que é, o carro virava, puxava para um lado, não entendi o que você falou, desculpa.
É... Eu não sei se era a sensibilidade do volante, que mesmo colocando no mínimo, eu não conseguia acertar as curvas. Se fosse Forza 3, okay, então, meu amigo, foi pior ainda do que ele.
Ah, eu entendi, entendi. Não é só no Respro, você também tinha dificuldade no Forza e tal. Entendi.
Eu sou do partido do Forza, da pista de gelo, sabe? Que todo mundo, sim, achava que tinha pista... Pronto, eu sou desse partido.
É, uhum. eu até ia falar quando... Paraíba, se você não tivesse vendido o Respro, você ia tomar umas aulas com o Nilson.
O Nilson realmente...
O Nilson, assim, Respro, ele tem uma habilidade, né?
Não, é incrível, incrível. Assim, principalmente, ninguém apara uma grama como o Nilson, velho.
Eu na época eu comecei a achar que o Nilson ele fosse daltônico, que ele tava confundindo o cinza com, né, da pista com o verde da grama, mas enfim.
E aliás, o Nilson adora os gráficos do Recipro, né?
É. Xandão, mais uma pergunta que a gente sempre faz para nossos convidados. Eu queria que você escolhesse os 5 jogos que mais te marcaram aí a tua carreira de gamer, independente...
Eu
falei Xandão, por favor.
Desculpa,
gente.
Essa gelatina...
Eu tava lendo o nosso chat aqui, que a gente vai dirigindo o programa ao vivo aqui. Desculpa, Paraíba.
Cinco jogos que mais... 50 jogos, né?
Imagina. É. Xandão, cala a boca, Xandão. Paraíba, 5 jogos aí que mais marcaram a sua vida, independente da plataforma.
Bom, o primeiro, eu acho que foi o primeiro Sonic, que foi o primeiro jogo que me fez brigar com minha mãe.
É mesmo?
Pra poder jogar. É, foi. Ah. Eu queria, não, mãe, deixa eu jogar. Foi o primeiro jogo que me fez entrar de castigo e o primeiro jogo que me foi removido para que eu passasse no colégio.
Ah... Funcionou, não? Passou de ano?
Funcionou. Eu tô vivo, inclusive. Se eu não tivesse passado, eu não estaria aqui agora.
Certo.
Depois eu acho que veio Final Fantasy VI, que me apresentou a tristeza que é gostar de RPGs. E daí veio, além de RPG, anime e tal. Eu tive essa fase, sabe, dos meus 15 aos 18 anos. É, foi uma coisa, enfim. Eu não gosto de relembrar essa época, não. Eu sei que o Porto, bom, deu pra entender, né?
Uhum.
Depois do Final Fantasy, bom, cara, eu acho que aí somente o primeiro Guitar Hero. Depois de muito tempo eu vi jogar o primeiro Guitar Hero e começou esse meu certo vício por jogos de música, que, bom, hoje eu já tenho, acho que, cerca de 100 músicas compradas no Rock Band, e toda vez que eu lembro disso, minha vontade é pro gasto numa coisa que nem existe. Eu sou meio traumatizado também com isso. Depois do Guitar Hero 1 veio o Rock Band, que é a música completa, passou até a banda completa, né? Também gastei muito tempo nisso, dei festas aqui em casa, com muita gente lotando aqui em casa com o Rock Band. Depois do Rock Band veio o Team Fortress 2 no computador, que eu costumo entrar com o nick de Lady Gaga e fico tocando músicas de Lady Gaga pelo microfone pra chatear o pessoal, até todo mundo sair do servidor. Isso é sério, viu? Transmissione no Steam e prevenci. Não, sério, não é pedra, não. Se vocês quiserem me adicionar agora, a gente me adicione, dê por aí pra vocês vão ver.
Eu passei um tempo tentando descobrir quem que era a Lady Gaga na minha lista de amigos do Steam, né? Que você muda e não... Quem foi o louco que botou Lady Gaga?
Meu Deus do céu.
E depois do Team Fortress 2 veio o StarCraft, que é a perdição minha do momento aqui, que me faz perder trabalho e cê leva bronca no trabalho, porque eu tô assistindo vídeo de jogos de StarCraft, de jogos profissionais e tal. É um jogo que vai me fazer perder o emprego.
Meu Deus do céu. Então enfim, tá na hora de chamar a tua mãe de novo, então, né, Paraíba?
Minha mãe, então, é a polícia.
Maravilha.
Minha relação com os jogos é algo assim, como mulher de malandro, né? É uma coisa que me prejudica e ao mesmo tempo me empurra.
Uhum.
É visceral, é isso aí. É droga. Mais de sentido.
Esse é gamer. Bom, Paraíba, você falou que tá aí mais encantado ultimamente pelo PC, até por causa do StarCraft, mas
talvez um desses jogos aí menos comuns. A gente indicava jogo bom e barato pro Xbox. Isso nos primórdios do Papo da Coruja, mas hoje é tão comum achar jogo bom e barato pro Xbox. Felizmente, né? Mas um jogo aí menos conhecido, talvez um jogo mais particular que você tenha jogado no Xbox 360 e que você pudesse indicar pros nossos ouvintes que talvez valesse dar uma conferida.
Cara, um jogo bastante... Bom, eu indicaria o Banjo-Kazooie, que é um jogo que é muito, muito justiçado, né? Agora mesmo, há pouco tempo, teve um tópico lá no portal falando da Rare, dizendo que Banjo-Kazooie é uma porcaria, o jogo é ruim, não faz jus aos antigos jogos, tendo 64. Mas a verdade é que Banjo-Kazooie é um jogo que, se você sentar e pensar e deixar sua criatividade fluir, você consegue se divertir muito. O que eu recomendo para a pessoa se motivar a experimentar esse jogo é ir no YouTube e pesquisar sobre ele, sobre as coisas que podem ser feitas. É incrível. E é baratinho, porque ele agora veio junto com o bundle, né, do Xbox aqui no Brasil. Então você encontra aí, andando na rua, você tropeça num disco. Uhum. Então eu recomendo. Banjo-Kazooie Nuts and Bolts.
Certo. E qual foi o pior jogo do Xbox que você jogou?
Cara, eu acho que foi o Yaris, né? Eu acho que foi de todo mundo.
Mas esse é de graça, né? Quem gosta do Yaris é o Sargento Malarkey. O Sargento Malarkey. Aqui direto.
É, o Sargento Malarkey, cara. Meu vizinho. O cara, eu acho que ele tem algum problema, sério.
Não, se ele não tinha, ele teve depois desse jogo. Então tá, maravilha.
Depois do Yaris, puxa vida. Eu não costumo pegar jogos assim pro Xbox antes de pelo menos experimentar o demo, então eu não tenho nenhum assim que foi realmente ruim, fora o Yaris, que foi grátis, que eu não tive como experimentar o demo, não era grátis, né?
É, a gente que tem esse trabalho de...
Mas eu...
Diga.
Não, minha experiência no Xbox, se o jogo realmente ruim no Xbox, eu não joguei. Agora, em plataforma...
É, o que eu ia dizer assim, a gente que tem essa cultura de garimpar o jogo, pesquisar, se informar, dificilmente a gente tem uma surpresa muito negativa, né? Mas, às vezes acontece. O pessoal, nós temos perguntas aí para o Paraíba, quem gostaria de fazer primeiro é o Xandão?
Sim. Uma pergunta aqui. O Paraíba, pelo menos pelo que eu lembro, dos quase 5 anos que eu tenho no portal, um dos tópicos mais engraçados... Ele contribuiu, né? Que é exatamente o bacon. Foi até proibido no portal postar bacon, falar de bacon, comer bacon.
Baconzitos?
Era um tópico do saudoso, aquele sonista chato, como é que é mesmo?
Era o Franco.
O Frango, o Frango lá, o saudoso Frango.
Frango. Aliás, o Nilson mandou um abraço pra ele.
Simplesmente falando lá, de repente, vamos falar de bacon. Quer saber que é da onde se tirou isso? Que foram mais páginas de muito bacon.
Não, esse tópico é clássico, cara.
Não, foi coisa que veio de dentro, assim, e tal. Quando eu olhei o
bacon veio de dentro?
Não, assim, foi uma coisa que veio... Não de dentro, tá ok. Mas veio do meu estômago, veio do meu fígado, do meu útero. Não, eu tava lendo o tópico e o Franco, nesse tempo, tava chateando muito lá no portal. Não sei o que, Sony, pá. E ele posta mais esse tópico com a intenção de trollar, óbvio. E eu pensei, puxa vida, que tá um assunto que não tem nada a ver com o tópico. Aí pensei em bacon, afinal, quem não gosta de bacon? E disse que o tópico ia mudar o assunto agora se eu fosse falar de bacon nesse tópico. E pegou muito além do que eu imaginava que ia pegar. Começaram a postar fotos e receitas. E eu, puxa vida, como deu certo? Então foi uma coisa que cresceu muito além da minha expectativa. Mas foi bom, foi bacana.
É, como eu digo sempre, cara, a internet me assusta.
Eu fico impressionado que eu lembro até hoje.
Zero.
É antológico, pena que já não. Foi bloqueado.
Tem que sair um dia impresso uma antologia do portal Xbox, né?
Exatamente. É. Paraíba vai ser um dos personagens lá, cara.
Exatamente. Mas fala aí, Zero.
É, bom, o Paraíba foi autor dos memes do Portal Xbox mais famosos, né? Que foi o vídeo do Deco reclamando do banido dos pirateiros da live. Eu vi no canal do Paraíba, foi lá até onde eu roubei o vídeo pra fazer, a gente fazer a abertura do Papo da Coruja, que ele tem um do Kiko lá, cara. Conta aí de onde veio a inspiração pra esse vídeo. O Deco até hoje te agradece, né, cara? Acho que mandou algum dinheiro, cara, pra você. Porque isso projetou ele mundialmente, né, cara?
Na verdade, quando eu coloquei esse vídeo no ar, eu pensei, puxa vida, eu não conheço o Deco não fala comigo. Ele provavelmente vai ficar puto, mas eu não tô nem aí, eu quero mais é que se foda. Então, eu vou
virtuar. Não é meu amigo e não vai ser.
Eu não me importo. Nunca comprei jogo com ele, nunca vendi. Então, vai pro ar e espero não ser banido. Por sorte, a administração do portal achou legal e tal. Assim, muita sorte mesmo, porque se não tivesse gostado, eu teria sido banido. E o que foi esse vídeo? Esse vídeo circula já na internet há um tempo, é como aquele do Hitler, né? E me veio a ideia de colocar o cara mais popular do portal, que é o Deco. Enfim, depois do Porto, né? Lógico. E coloquei lá as legendas, pensei nas legendas assim, as mais idiotas possível. E pus lá. E pensei, isso aqui vai ter três respostas e o pessoal vai dizer, pô, cara, legal e tal, bom esforço, e vou esquecer, mas me enganei novamente, né, o pessoal começou a postar, não sei o quê, Deco, qual é o melhor, se eu não me engano, foi uma Alegre que postou, nossa, Paraíba, o melhor vídeo da história do PXB, vocês me assustam pra caramba dizendo isso.
Mas é verdade, cara. Esse vídeo aí tá do lado daquele Hide Your Kids, Hide Your Wife, como um dos mais engraçados, cara.
Não, mas o crédito todo vai para o dançarino lá, que eu não sei nem o nome dele. Dizem que o nome dele é Dimitri. Mas o crédito todo vai para ele. Eu só fiz construir em cima do que ele fez. Eu subi no ombro de um gigante. E o Deco, lógico, também, que levou numa boa, né? Obrigado, Deco.
Mais perguntas aí, DW?
Sim, sim, sim. Paraíba, você é um grande fã de Team Fortress 2, não é?
Ah, muito.
Você joga bastante. Fala um pouquinho pra gente do jogo e tal, porque é um jogo que quem joga tem muita coisa pra contar, né? Divertidíssimo.
Bom, Team Fortress é um FPS baseado em clássicos. E... Não, tô perguntando aqui no chat se eu jogo no 360. Não, eu não jogo no 360. Eu jogo somente no Steam. A versão 360, vocês sabem que tem 9 classes, tá, cada classe com as suas vantagens e desvantagens. E o jogo é deathmatch, dos times que se matam, ou então que capturam pontos. E no PC já houve muitas atualizações. A versão 360 não é representativa do que é esse jogo. A versão do PC, ela já tem atualizações para você poder comprar coisas do jogo por microtransações. Se você quiser gastar seu dinheiro, você pode. Para comprar itens, comprar chapéus, comprar armas. Mas não tem muito o que descrever, não. É um jogo, como qualquer FPS que existe online. E é bastante divertido de jogar, porque a Valve sabe fazer um jogo bem estruturado para jogar online. Ao contrário de Activision, que eu acho que só sabe repetir a mesma fórmula desde o Call of Duty 2. Agora no Call of Duty 4 eles conseguiram inovar um pouco, mas de lá pra cá foi a mesma coisa. O Team Fortress não. O Team Fortress é uma experiência completa de jogo. Quem tiver aí R$30 sobrando e tiver uma capacidade no PC de poder rodar, por favor, compre. Vocês não vão se arrepender. O jogo é divertido.
E Paraíba, você tem aqui o maior número de mortes no jogo, 26, cara. Se lembra desse dia, não?
Eu acho que foi algum dia que tava só eu e um amigo meu no servidor e ele tava com o mouse quebrado. Aí eu consegui matar ele 26 vezes seguidas sem morrer.
Realmente 26 mortes seguidas não é mole, não, bicho. Puta que pariu.
Eu honestamente não lembro.
Bom, acho que deu aí para os nossos ouvintes perceberam um pouquinho, conhecendo um pouquinho mais do Paraíba. E ele vai continuar com a gente aqui durante o Papo da Coruja. Paraíba, muito obrigado por responder essas nossas perguntas nem sempre tão agradáveis, né?
E você nada, sabe... Rapaz, pensei que iam perguntar sobre alguma relação pessoal que eu tinha com alguém do portal e tal, mas... Bom, enfim, não tocar nesse assunto, né?
Quem gosta de fofoca aqui é o Dart, né? Vamos deixar depois ele... Depois ele conversa um pouquinho com você no...
É que o Paraíba, é que a pessoa tá aqui, né? Então é melhor não... A gente não envolver, né? Relacionamento com as pessoas aqui do portal.
Você já deve ter notado que eu prefiro não me expor, né?
É, exatamente.
Bom, vamos continuar então, pessoal. A gente vai agora, né, na... Talvez a principal sessão aí do Papo da Coruja, que é o nosso review. A gente vai falar de um jogo aí bem, bem famosinho, tá fazendo sucesso, a galera tá jogando. Não esquece que você que tá ao vivo ouvindo o programa pode mandar pergunta, seu comentário, deixar sua opinião aí pelo Twitter ou pela sala de chat, para quem tá ouvindo aí. Galera do chat, oi galera do chat. E lembrando que o Papo da Coruja, no iTunes Store, finalmente. Como eu sou um cara muito bom, eu vou passar o link para vocês. Anota aí, ó, itunes.apple.com/us/podcast/papo-da-coruja-id42468882. Viu?
Só procurar no Google.
É, só digitar isso aí no Google. Pronto.
Não, é só digitar Papo da Coruja aí.
Não, gente, eu tô de palhaçada, gente. É óbvio que eu vou anotar um link desse, né?
É que eu não tava na pauta, isso aí, cara, essa brincadeira não tava na pauta.
Viu, amigos ouvintes, quando você montar um podcast, nunca passe um link ao vivo, ninguém anota, não adianta, viu? Vamos trabalhar? Sessão review.
Review.
O nosso jogo da capa do Papo da Coruja 27 é o badalado Bulletstorm. E como sempre a gente vai fazer aquela nossa análise, né, detalhada no capricho. E a gente vai falar então de gráficos, enredo, jogabilidade, enfim. Quem gostaria de começar a falar de Bulletstorm? Vamos lá, os microfones estão abertos.
Eu posso falar um pouco, que eu joguei o... dos gráficos primeiro?
Pode ser.
Bom, o Bulletstorm... O gráfico dele é sensacional, é muito bom. Ele é o estilo gráfico do Gears of War. Ele, inclusive, é muito parecido. O visual dele é muito parecido com o Gears of War. A diferença é que ele é em primeira pessoa e o Gears of War em terceira. E é um pouco mais refinado em relação ao Gears 2, né? Mas o gráfico é muito bom, ele roda liso. Sim. Ele tem alguns bugs que dá para perceber em alguns pontos do gráfico. Ele, em alguns pontos tu fica preso num polígono, tu cai num buraco e daí tem que recomeçar a fase. Então ele tem alguns probleminhas assim, de bugs em relação ao gráfico, mas é excelente. É 5 corujas o gráfico.
Beleza. Zero Cool, você que jogou também, concorda aí com o Dart?
Concordo.
5 gráficos pra coruja, eu ia dizer.
5 gráficos pra cada coruja. É, como diria meus amigos lá de Goiânia, 5 homens pra cada rapaz, né? Não, mas os gráficos são legais. Eu particularmente gostei, né, dos gráficos. Como é um jogo de primeira pessoa, diferente do Gears, que é terceira pessoa, a visão é um pouco diferente. Ainda tem aquele visto que é Unreal também, né? A engine é a mesma. E eu não sei vocês, mas eu tô um pouco de saco cheio de jogo com Unreal Engine. O gráfico é... Porque esse cara é meio de plástico, né? Mas... Por eles escolherem a Unreal como engine gráfica... apesar disso, não ficou parecido com o Gears, mas também não ficou melhor que o Batman, que usa a mesma engine. Eu vou dar 4 corujas.
Beleza. Ô Dart, pra quem não conhece, pra quem não jogou o Bulletstorm, a gente vai falar agora sobre o enredo rapidinho. Explica, o que que é o Bulletstorm?
Bom, o Bulletstorm, ele se passa por volta do ano de 2500, se eu não me engano. Eu sei que é bem, bem no futuro, não me lembro do ano exato. E em volta de um grupo de mercenários. Na verdade, eles faziam trabalhos para o governo, de uma federação e trabalhar para fazer missões especiais para um general, eram de uma operação especial, e depois eles acabaram descobrindo, eles achavam que eram missões justas e que eram para ajudar, e depois eles acabam descobrindo, isso daí tudo não é spoiler porque é bem o comecinho do jogo. Uhum. Eles acabam descobrindo que na verdade eles eram assassinos do Estado. Eles, daí eles se revoltam e passam a ser perseguidos e também eles têm vontade de se vingar do, do general. E eles acabam encontrando, alguns anos depois, a nave do, do general e num ataque frustrado acabam caindo junto com a nave do general num planeta com um monte de bichos bizarros e tal, e daí começa o jogo. Aí aqui. O enredo é legal, não compromete, mas também é bem clichê. É, uh-huh. Não é muito original.
Na boa, Dart, esse jogo não é pra enredo, cara. É sair atirando, matando todo mundo. Fuck yeah, e é isso. Eu não prestei atenção no enredo. Eu tô na metade do jogo e não prestei atenção.
É igual você analisar o enredo do jogo de basquete, né, por exemplo.
Cara, esse jogo, a pontuação é melhor se você dá tiro na bunda. É verdade isso?
É verdade.
Ele dá uns comentários assim. Você mata, fuck yeah. Abson, foda. Não, tipo assim, você dá um tiro na cabeça, velho. Você puxa o cara com aquela. É um chicotinho, velho. Eu não sei que porra qual é o nome daquele negócio. É um chicotinho. O lixo. Você puxa o carinha lá e dá um tiro na cabeça, você ganha mais pontos. Você puxa o cara, dá um chute na cara, ele puxa de volta, dá outro chute, ganha mais uns pontinhos. Essa é a diversão do jogo, cara.
E cada forma de matar ganha um nome diferente.
Exatamente.
O skill shot que eles chamam. Skill shot.
Esse jogo, pelo que eu estive olhando, ele é uma. Como se fosse uma resposta, né? A chatice que tá virando os jogos de primeira pessoa, né? Tudo muito sério, tudo a mesma coisa. Ele parte exatamente uma coisa completamente do nonsense, né? Mortes absurdas, você fazer um exame no cara com uma bala, né? Então essa é a grande aposta. Dá uma coisa diferente no que tá tudo a mesma coisa. Call of Duty 7, 8, 9, 10, 11 que vai sair, vai ser tudo a mesma coisa. Battlefield também segue sempre o mesmo padrão. Então, tem até um vídeo, né, que eles fizeram com o Dutch Calls, exatamente mostrando essa tudo muito igual.
Né? Acho que a diversão desse jogo, assim, você tem que pegar, esquecer de enredo, não vou chorar igual no Metal Gear, não vou ver...
Não, mas o enredo é fraco, mas ele serve bem ao jogo,
Mas você não vai jogar prestando atenção em enredo, você vai jogar pra se divertir, cara, matar...
Não é o forte...
Não, mas você acompanhar o roteiro, o enredo, você se diverte também,
não
é?
Sim, mas...
É claro que tem que ser um roteiro pastelão, pelo que o...
Sim, exatamente.
Propõe, e tem que ser pastelão, tem que ser absurdo. E a ideia parece que é extremamente engraçada, porque no início eles caem naquele planeta, né, por culpa do personagem que você encarna, porque está completamente bêbado.
Sim, que ele dá ordens completamente bêbado.
Completamente bêbado, fez a maior cagada na vida dele e tá lá, tem que se virar. E,
né? Então, você fez a merda, agora fuma, né, cara?
Agora
você tem que resolver.
Esse ataque à nave foi completamente irresponsável, né? Que eles não tinham condições nenhuma contra a nave do
general. Aí tá completamente nonsense.
Uma coisa que não sofre nenhum tipo de censura são os palavrões, cara. Os primeiros 10 minutos de jogo até metade onde eu tô, os caras falam palavrão em inglês à torta e à direita, cara. Eu não sei nem como é que se...
E bastante gore também, né? Bastante.
É. Qual é a censura do jogo? Vocês sabem agora de cabeça? Não?
M.
Cara, M.
Aqui no Brasil, 18 anos. Ganhou 18 anos.
Uhum. Certo. Em todo caso, vamos lá, a nossa nota então pro enredo, Dart.
O enredo, 3 corujas.
Certo. Até porque lembrando de novo que a preocupação principal não é essa, né?
É.
Como diria o Zero Cool, esse é um jogo fuck yeah!
É, mas é isso aí. Igual o Deco na abertura do Papo da Coruja, fuck yeah!
É, maravilha. Nosso próximo quesito é aquilo que eu sempre digo, o que, que um jogo precisa ter de mais importante, que é a jogabilidade. Vamos lá, Dart, jogabilidade de Bulletstorm.
A jogabilidade é que é o grande ponto forte dele, que é justamente essa história de tu ter que descobrir várias formas diferentes e das mais bizarras possíveis para matar os monstros lá do jogo. Tem que ser criativo para matar. Uhum. E é muito divertido, é essa a grande diversão do jogo. E funciona muito bem a jogabilidade, é fácil, é bem intuitiva, é bem tranquila. No gatilho direito controla a arma, e no gatilho no ombro esquerdo é o chicote.
Uhum. A sua nota então seria?
Seria 5.
Certo.
Eu também gostei da jogabilidade. Achei limpa, né? Pra um FPS. Eu que não sou grande fã de FPS, tô jogando tranquilamente.
Uhum.
Bem divertido, os comandos respondem bem. Nada muito a acrescentar. Pra mim, 4 corujas.
Certo. E o multiplayer, senhores?
Eu não joguei praticamente no multiplayer. O Dart pode falar melhor.
O multiplayer, primeiro modalidade de jogo, né?
Isso.
Modalidade de jogo tem a campanha, o modo Echoes, que também é single player, e, aliás, tanto na campanha quanto no modo Echoes, eu acho que caberia muito bem um cooperativo que, infelizmente, não colocaram. Isso daí ficou devendo o jogo. Na campanha, durante todo o tempo, tu joga com outro personagem junto. Então, caberia perfeitamente um cooperativo online, e talvez em tela dividida também, e não tem, eles não colocaram. E no modo Echoes a mesma coisa. Na verdade, o modo Echoes, ele é, são partes da campanha que tu joga de novo, mas o objetivo é pontuar, é fazer pontos matando criativamente, e daí ganha estrelas, de 1 a 3 estrelas conforme a pontuação que tu faz, né? O objetivo é conseguir 3 estrelas, né, em todos esses Echoes. E daí, por fim, o multiplayer é só um modo de jogo multiplayer, que é o modo Anarchy. Que daí pode, ou por matchmaking, ou chamar mais, acho que é mais 3 pessoas, são 4 pessoas juntas. Tem alguns mapas, e o objetivo é como se fosse um modo Horda. Como se fosse um modo Horda, que vem onda por onda de inimigos, e não é tão difícil ficar vivo. O problema não é ficar vivo, o problema é fazer a pontuação, que vai aumentando a exigência de pontuação para passar para a próxima ordem. O total, no máximo, 20.
Quantas corujas?
Eu acho que 4 pela falta do cooperativo na campanha e no Echoes.
Ah, legal. Agora eu vou falar do som. Trilha sonora, por enquanto, não saiu, né? Eu gostei da música, acho que 90% das músicas são orquestradas, mas não aquele orquestrado bonitinho, né? Um orquestrado mais tenso. Pecou de... Os caras colocam, eu não sei o que dá na Epic, eles colocam umas músicas muito legais nos trailers e chega no jogo, não rola essas músicas. Pô, eu queria muito que quando o cara estivesse destruindo lá um helicóptero, estivesse rolando uma música do Nine Nails que rolou no trailer do Bulletstorm, que praticamente fez eu comprar o jogo. Eu tinha gostado do demo, mas eu vi o trailer e falei, puta, meu, que foda, vou comprar esse jogo. E os compositores são completamente desconhecidos, inclusive até no fórum da Epic a galera não conhecia os caras. O próprio administrador teve que falar quem foram os compositores da trilha. O nome do cara é impronunciável. É pior que DW, cara. É Krzysztof Wiersbrus. E aí o outro tem um nome mais comum, que é o Michael Cilek. O pessoal tava querendo que o Jablonski, né, que fez muitas das trilhas do Gears, participasse, mas ele não participou dessa trilha. É uma trilha normal, cara. Gostei, mas nada assim espetacular. A parte de sonora do jogo, tranquila. O som faz muito bem o papel dele, a galera gritando, falando palavrão durante o tiroteio, que dá um turbo aí nesse clima de carnificina do jogo. Eu vou dar 4 corujas para trilha sonora e som do jogo, porque é uma trilha ótima, muito boa, legal mesmo, mas eu não senti nenhuma inovação. E ficou faltando a música do Nine Inch Nails no jogo.
O Dart, sua nota aí pro som.
Não tem muito a acrescentar também. O som do jogo é muito bom. Ele no áudio 5.1 fica excelente, com boa separação de canais. E dá pra tremer bastante a sala nas explosões, que tem horas que tem explosões bem significativas, inclusive pontua muito quando consegue fazer isso. então é 4 corujas no som. Música não se percebe muita música no jogo, assim, eu não consigo perceber.
Mas tem.
É.
Mas ela é
bem discreta.
Não, mas é até pra não atrapalhar o gameplay, cara. Acho que nesse ponto foi bem colocado. É.
Beleza. Então a nossa nota, a nota final, o impacto geral, a experiência completa de jogo, Dart, de 1 a 5 corujas.
Apesar de eu ter dado 3 para o enredo, como o enredo não tem muita importância, eu acho que o impacto geral ainda é 5, que é muito, extremamente divertido o jogo, muito bom. Uhum. Sem contar que tem um certo beta que ele dá acesso, né? Então...
detalhe, né? Mas foi o seu motivo de comprar o jogo, sim ou não, Dart?
Inicialmente tinha sido.
Uhum.
Apesar de eu ter achado legalzinho o demo e tal, inicialmente era pra jogar o beta, mas depois eu vi que o jogo realmente vale por ele mesmo. É muito bom. Então é 5 corujas.
Certo. 0.
Não avancei tanto no jogo assim. Comprei também pelo beta. Eu que nem sou tão fã assim de Gears, hein, cara. Eu joguei o Gears aqui numa feira que teve aqui em São Paulo, o demo, acho, beta, que tava rolando aqui, gostei, eu falei, pô, vou comprar esse jogo pra ter acesso ao beta. E acabei adorando o jogo, muito divertido, não vai ganhar 5 corujas, porque não é um jogo AAA, mas 4 corujas tá de bom tamanho.
Certo. Bom, essa então foi a opinião corujeira aí, breve do jogo Bulletstorm, né, se você concorda, discorda, enfim, se tá jogando, não esquece de deixar a sua opinião, pode ser aqui ao vivo, pode ser depois lá no tópico do Portal Xbox, né. Vamos lembrar também que a nossa sessão review, a gente gosta de dar uma pincelada rápida nos jogos que na edição passada do Papo da Coruja foram citados como futuros lançamentos, e agora, né, ao longo do mês já saíram, já tiveram suas críticas, e a gente separa alguns destaques, lembrando que o nosso critério é que o jogo tenha uma nota igual ou superior a 70 no Metacritic. Bom, em ordem crescente, Homefront conseguiu pontuação 70, se fosse nota 7, né? O Lego Star Wars 3, The Clone Wars, conseguiu 77, o Dragon Age 2, 79, o Top Spin 4, 85, e o jogo do Xbox com a nota mais alta foi o Crysis 2, com nota 86. Meus amigos corujeiros, algum comentário desses jogos aí? Alguém na expectativa? Alguém jogou? Alguém...
O Xandão tá tentando falar, cara. Acho que a gelatina atrapalhou ele, cara.
Gelatina não, acho que é a conexão, hein?
Xandão, cadê você, Xandão?
Acho que o Xandão quer falar do Crysis 2 que ele compra.
Ai, meu Deus, caiu. Que medo.
Xandão caiu.
Ah, tadinho.
Foram muitas palavras. Nem a conexão dele aguentou.
Xandão voltou. Estamos lembrando que estamos ao vivo. Em Brasília, 9h56.
Repita.
Em Brasília, 21h56.
Paraíba tá muito comedido, né, cara? É um cara tímido, né?
Comedido, né? Tá comedido. É.
Oi. Ah, vocês estão aqui ainda, eu tenho ido tomar uma água.
Ah, tá. Água que passarinho não bebe ou...
Olha, o Xandão, ele ia falar alguma coisa, mas eu acho que foi um sinal, viu? Essa queda dele, na hora que ele ia falar, acho que foi um sinal, foi um aviso. Acho que nós devemos prosseguir. Fábio Porto, prepara aí a tua caixa de vinhetas, que nós vamos falar dos mais jogados.
Eu acho que eu não tenho essa vinheta até hoje, sabia?
Ainda? Você eu não... adoro fazer isso com
ele. É um desgraçado, ele me passa a porra da vinheta, eu tenho que estar com a vinheta. Ah, vá cagar no mato, porra.
Ele nunca tem essa vinheta. E o bom é que eu esqueço que ele não tem, aí até eu abrir a vinheta, programa ao vivo, né? Vamos procurar a vinheta. Vinheta.
Técnica.
A questão é que eu não sei se vocês conseguem ouvir a minha vinheta, vamos lá.
Claro que conseguimos.
Não conseguimos.
É só se aumentar o volume, Lucas, seria bom.
Não dá pra ouvir. Mas ouvir alguma coisa de fundo?
Apenas leves cliques indecifráveis.
Ah, é isso que eu falei. Mas então na versão pra download você vai ouvir a vinheta.
Yes. Ô, Dart, faz aí a vozinha da menina aí.
Mais jogados.
Então vamos lá, tomada 2. Fábio Porto, solta a vinheta aí dos mais jogados. Tené. Vamos lá. Os mais jogados do portal Xbox em ordem crescente. Décima posição, aliás, decrescente, né?
Não.
Assassin's Creed. Uhum.
Pera aí, crescente ou decrescente, cacete? Decrescente é de 10 pra 1, né?
Não, se é de 10 pra 1, é que na verdade o número é decrescente, mas a quantidade de jogadores é o contrário, entendeu? Aliás, é o contrário. Enfim. Na décima posição, Assassin's Creed Brotherhood. Na nona posição, Gears of War 2. Na oitava posição, Marvel vs. Capcom 3. Na sétima posição, Pro Evolution Soccer 2011. Na sexta, Red Dead Redemption. Na quinta posição, Battlefield Bad Company 2. Na quarta posição, Call of Duty Modern Warfare 2. Na terceira posição, Halo Reach. Na segunda posição, FIFA 2011. E na primeira posição, o Call of Duty Black Ops. Maravilha?
Show.
Beleza. Então vamos agora falar sobre as demonstrações jogáveis disponíveis aí na live. É a sessão Coisa do Demo. Coisa do Demo. Bom, começando pelo demo do Call of Duty Black Ops, o single player. Alguém gostaria de comentar?
O único comentário é que é ridículo lançarem...
Era demo esse o comentário que eu queria.
Meses depois do lançamento do jogo. Melhor não lançar, então.
E de um jogo de primeiro escalão, né? Pelo menos se não agradou, se muitos aqui acharam mais do mesmo, enfim... Mas um jogo que provoca um certo frisson, né? Eu entendo até lançar um demo de um jogo depois de um tempo, que o jogo não é muito conhecido, não vendeu bem. Vocês acompanharam as vendas do Black Ops, não?
Sim, foi recorde de venda.
Então. Aí, enfim, alguém me explica. Chiaro Escuro, tá aí o Chiaro, não?
Cri, cri, cri.
Chiaro aparentemente estava aí, cara. Acho que ele dormiu. Pois é,
então, para não, aí.
Tô aqui.
Você...
Tô aqui.
Estava ouvindo ou não?
Estava, só que o meu microfone desligou aqui.
Ah, certo. Então, Chiaro Escuro, me explica, você que é o homem da bizarrice aí. Você tem um jogo recorde de venda e aí você lança o demo meses depois. Pra quê?
Ah, aquele cara que tá na caverna no Afeganistão e voltou agora para os Estados Unidos, deve estar precisando de alguma coisa para jogar, né?
Não, sempre tem um japonês, né, em algum buraco, achando que a Segunda Guerra não acabou ainda, não é isso?
Pode ser.
Então tá aí a explicação do Chiaro. Enfim, gente. Não, é ridículo, né? Mas tudo bem.
É pra gastar banda, né?
É. E vamos lá. Próximo jogo então, Top Spin 4. Tô perguntando ao vivo, porque eu não perguntei pra ninguém se alguém jogou esse negócio.
Não, esse daí tinha que ter o canado.
Pois é.
Saudade do canal.
Eu não joguei não, mas quem jogou disse que tá muito bom o jogo, cara. Foram os comentários que eu ouvi aí sobre o demo.
Esse Papo da Coruja 27 é o programa mais preguiçoso de todos. Ninguém jogou nada. Só jogou truco, cara... jogou, né? Pôquer, enfim.
Ó, joguei pôquer.
Olha aí.
Magic. Mais nerd, né, cara? Pior é que eu baixei e não joguei. Que eu não gosto desse tipo de jogo, então eu acabo não jogando.
Então, olha, então não fazer o contrário agora. Dart, o que, que você jogou desses demos aí? Desses últimos?
Nenhum. Não, o Tiger Woods. Tiger Woods eu dei uma experimentada. Né?
E aí?
Deu uma experimentada no Tiger Woods?
Cara. E aí?
Até você.
Ah, meu Deus do céu.
Quem que você achou?
Esse Tiger Woods é fogo, hein, cara?
Quem que você achou do Tigrão? Fala.
Depois eu que peido na farofa.
Eu não sou a pessoa indicada pra falar desse tipo de jogo, que eu não, realmente não gosto desse tipo de jogo. Mas pareceu bem acessível pra quem não... o demo, pelo menos, pareceu bem acessível a jogabilidade pra quem não tá acostumado com esse tipo de jogo.
O carro-chefe desse título não foi nem alguma mudança em jogabilidade e tal, mas foi a questão de poder jogar o torneio Masters, né? Então toda a propaganda, finalmente o Masters disponível pra videogame e tal. Então toda a campanha desse PGA Tour 2012 é envolvendo o circuito do torneio Masters. Tá?
Então, pro fã de golfe, que é o grande comprador, é um apelo forte, na minha
opinião. Com certeza. Né? Esse é um jogo realmente de nicho, né?
Sem dúvida.
Então, mas enfim. DW não jogou nada, né, DW?
Não, velho, nossa, tá meio puxado a minha situação do trabalho ultimamente, cara, tá difícil.
Tá vendo? Meu amigo, você que está ouvindo, agora nessa noite, quinta-feira, 7 de abril, 10 da noite, ouvindo o Papo da Coruja, né, tentando obter alguma informação. Né? Que noite perdida, né, você desliga o computador, vai ler um livro, tá? Vai ver a
novela. Bota um copo de água em cima do seu monitor, amigo, e nós vamos fazer uma prece para que você jogue amigo, mais, para que os corujeiros joguem mais no próximo Papo da Coruja.
Zero Cool, você jogou alguma coisa ou não?
Cri, 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 cri.
Jogou a conexão.
Não, vocês estão de brincadeira comigo. É um complô, tá rolando um chat paralelo aqui, não é isso?
Não, eu não joguei nada, cara.
Não jogou nada. Xandão.
Só joguei só Bulletstorm.
Beleza, Xandão.
Eu tô na Live Brasil, não existe demo. Não joguei nada também, não.
Como não existe demo na Live Brasil? Saiu o Call of Duty, saiu o Tiger Woods.
Ué, que nem você está falando. Saiu depois que bateu todos os recordes de venda. Então, será que alguém ainda não jogou?
E saiu Dance Central, ô Xandão?
Não tem Kinect, não vou ficar pulando. Não,
pois é, eu ia dizer.
Eu sem Kinect.
Eu ia dizer, agora é só pegar um demo do Kinect, né? Pra você jogar isso aí.
É, um deminho do Kinect básico. Esse ia sair, hein?
Diário Escuro, você jogou alguma coisa? Algum demo? Aliás, não precisa nem ser. Pode ser da live tailandesa, lá onde. Salva essa sessão, Marcelo, pelo
não, amor. Não, demo não, cara. Não, não joguei demo nenhum, cara. Aliás, a peste bateu forte aqui em casa, cara. Tava dose.
Olha aí.
Paraíba, pensou, ô Luquita.
Oi.
Na live tailandesa, Pump of the Pampuarist Masters.
Que é isso?
Ah, essa a gente não pode
explicar. Pampuarist Heroes.
Deus do céu. Bom, o Paraíba tá perdendo o emprego por causa do StarCraft, também não deve ter jogado nenhum demo.
Não, eu joguei.
Olha aí o Paraíba, hein? Diga, Paraíba.
Eu joguei o demo de Mortal Kombat.
Opa.
Mas é do Black Hand, do Black Side.
Não, esse eu também joguei, viu?
É, só demo eu também joguei.
É, eu também.
Até eu também, até
eu que não joguei nada, joguei ele também.
É, eu só joguei o demo do Mortal Kombat PS3. Só tive tempo de jogar essa semana.
Aham.
É que também não saiu nenhuma demo atrativa também.
Não, né? Não. Inclusive, não, a gente faz a brincadeira, mas se for ver o que saiu de demo e até os próximos lançamentos, que a gente vai ver na sessão em câmera daqui a pouco, realmente a gente tá numa certa entre-safra aí, né, do ano.
É.
Então a coisa tá realmente... se você guardar uma graninha, né?
Não sai porcaria, pô. É golfe, ping-pong. Ah, pelo amor de Deus.
Mas em todo caso, alguém tem o telefone do Canado aí pra ver se, a gente, né, se ele entra ao vivo?
Aí, você precisava, né?
Mas o Luquita nem é aquela demo do homens suados brigando.
Ah, fala sério.
O WWE.
Nossa, cara, eu não suporto aquilo. Como eu digo sempre, isso não é jeito de ganhar a vida. É. Olha, você arrume um emprego onde a sua mãe possa visitar você, viu? Sempre que isso. Bom, então essas são coisas do demo depois, né? Quem ouviu ao vivo aproveitou, porque provavelmente na edição ela não vai existir. tô brincando.
A contribuição do Kiara aqui, ó. Phantom Breaker tá disponível na live japonesa.
Olha aí, ó.
É o demo. É o novo jogo de luta da 5PB lá. É um joguinho de luta do 2D lá, mas, cara, não testei ainda.
Certo.
É aqueles que a pessoa joga só pra ficar vendo, dando chute alto pra ficar vendo a calcinha das lutadoras, é assim?
É, essa aí mesmo, a caixinha tem só mulher, cara.
Nossa.
Cara, no Japão só tem esse negocinho, é incrível, eu não entendo os caras.
Não, é aquele, esse negocinho tem todo mundo, aqui no Japão eles dão mais ênfase naquele negocinho.
Falando em Japão, vamos mandar um abraço pro Smu, né?
É, ele tá no avião nesse momento.
É, o Smook.
Exatamente.
O Smook, pra quem não sabe, está vindo embora do Japão. O Smook é o corujeiro mais macho de todos, que sobreviveu a terremoto, maremoto e radiação. Né? O homem...
Ela pegue a mão dele, véio, quando chegar, hein?
Não.
É, e o único corujeiro que pode virar super-herói.
Ele tá brilhando no escuro agora.
Ele falou que um dia a gente tava aqui assistindo a Fórmula 1, ele falou um negócio aqui. Alguém fez essa brincadeira com ele, falou que tava brilhando no escuro, mas eu não posso dizer, velho.
É, ele não foi muito educado, cara. É. Digamos que ele não foi muito gentil.
Assim, ele perdeu momentaneamente a esportiva que ele é peculiar, sabe como é que é, né?
Aqui no chat o Calandar tá dizendo que jogou o Fight Night, e o Man Overboard quer que a gente fale do Mortal Kombat, da demo do Mortal Kombat.
Bom, a demo saiu pro Play 3, mas todo mundo jogou. Vocês querem falar? Podemos falar?
A gente pode falar na hora do enviado, né?
Pode ser. Sim. Pode ser então, Man Overboard. Beleza, então a gente deixa pra depois, tá? Vamos falar então dos lançamentos agora do mês de maio. Do mês de abril?
Gelatina.
Gelatina da Crazy. É a vontade que chegue logo L.A. Noire.
Olha, essa é a gelatina LSD, velho.
É verdade.
Royal.
Papo da Coruja 27, o Papo da Coruja mais gelatinoso de todos. Vamos lá então, Fábio Porto, incoming.
Eu já toquei a vinheta, toca de novo? Então tá.
Alguém ouviu? Ninguém ouviu essa vinheta. Ninguém
ouviu essa vinheta.
E agora, quem é? É comigo ou vai contigo?
Vamos naquele esquema.
Tá bom então, beleza. Vamos lá, gente. Incoming, primeiro título indicado para o dia 12 de abril seria Carnival Games Monkey See, Monkey Do. É jogo pra Kinect.
Jogo pra Kinect, você já sabe o que esperar, né? Mas esse tem reconhecimento. Mas esse tem reconhecimento de voz.
Esse tem o selo Monkey.
Olha aí, ó.
Oh.
Ele tem um dedão monkey de qualidade. Ô Dark, você que é um cara que já tá de saco cheio do Kinect, o que você espera desse jogo aí?
Nada. Na verdade, eu não tô de saco cheio do Kinect, eu não tenho jogado realmente, mas é que eu chego em casa cansado e dá preguiça de ficar pulando na frente da TV. Então. Mas esse que é o problema do Kinect.
Ah, mas é mais um jogo daquele, né, familiar, enfim. Eu quero ver jogo hardcore pro Kinect. Mas enfim. Próximo jogo.
Próximo jogo ainda no dia 12, Man vs. Wild.
Man vs. Wild, se eu não me engano, é aquele A Prova de Tudo? É isso no Brasil?
É, eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, A Prova de Tudo, que passa no
Discovery. Não, a tradução fantástica, né? Man vs. Wild vira A Prova de Tudo.
É demais, né?
Isso, que é o jogo baseado no programa do Discovery. E aí vai ser uma mistura aí de role-playing com aventura, com resolver quebra-cabeças e tal. Jogo também disponível pro Wii, pro Play 3. O preço R$49,99. Esse só com demo, né? Aí quando sair na live da Etiópia, aí o Kiaro baixa pra gente, ele, né?
Diz que ele achou. Ai, meu Deus. Live da Etiópia. Vamos pro próximo, então? Já chega de bobagem? Posso passar pro próximo? Esse daqui, sim, esse daqui eu acho que o Dart vai querer. Ainda no dia 12 de abril, Michael Jackson The Experience pro Kinect.
É, só que é mais um jogo de dança, né? Só que agora, né, com a temática...
E pelo que eu vi nos vídeos, vai ser dança e vai ter partes pra cantar também.
Sim, sim, ele vai ter o reconhecimento também.
Com o microfone do Lip, se eu não me engano.
É, eu sei que ele vai ter, então, o reconhecimento corporal, o reconhecimento vocal, agora quero saber se ele vai ter o reconhecimento de pegada no saco que ele fazia atrás.
Do gritinho também, né, cara? Pra jogar tem que dar um gritinho igual a ele, cara. Com os pés!
Agora o interessante é que esse jogo também sai também sai pro Play 3, pro PSP, pro Wii, pro Nintendo DS, tá? Então pro PSP não adianta ficar dançando na frente do aparelho que ele não vai reconhecer, viu, amigo? Você não vai pagar esse mico.
Pro Wii já saiu, inclusive, saiu no ano passado, em dezembro. Ah,
foi,
já saiu.
A gente dançou muito segurando no controle do Wii, cara.
Então... Não. Inclusive parece que
você chegou bastante, a cair, tá? Você chegou a cair jogando já igual você fez aqui no Fórum Nacional?
Não, mas quase caiu uma vez jogando. No mesmo jogo, naquele que tem que atirar o dardo no Kinect Sports. Porque faz impulso pra trás pra atirar o dardo e daí se desequilibra.
Vai comprar esse jogo, Paraíba?
Cara, nem pensar. Não, eu já tenho um desse centro aqui, pô. Desse centro, pô. Eu demorei acho que uns 2 meses até conseguir fazer aquela de Lady Gaga, aquela última, aquela Just Dance, do começo ao fim, pô. Tá louco,
cara.
Michael Jackson, Lady Gaga já é
difícil. Seria engraçado você filmar, cara. Você
não filma, cara, tirou cara da minha boca, cara. Paraíba tá devendo, tem que fazer um vídeo dançando, hã?
Não, peçam ao Alexandre, ao Assassin Monk, que ele é que dança direitinho.
O Tuga dançarino.
Dançarino. Quem joga Dance Central aqui tem ele na live, sabe.
É,
o cara lida em todas as músicas.
É. Aliás, se o Tuga tivesse aqui, ele poderia falar do Zumba Fitness, que ele jogou o demo do Zumba Fitness.
Falando, hein? O próximo Cisne Negro 2 vai ser com o Assassin Monk.
Cisne ucraniano.
O Cisne ucraniano. O Kalashnikov lusitano.
É o Pato Negro.
Mas vamos lá. O próximo lançamento de sucesso desse mês.
Ainda no dia 12 de abril, Fantastic Pets pro Kinect.
Presta atenção no nome. O nome do jogo é Fantastic Pets. O gênero desse jogo é Virtual Pet, é bichinho virtual. Eu me recuso a falar de um jogo de bichinho virtual. É porque agora, também com reconhecimento vocal. Então você pode dar ordens pro seu bichinho, né? Coisa bonitinha. Deu.
E falando nisso, saiu hoje a demo do Kinectimals na live. Hoje ou ontem.
Mas em que live saiu isso? Na live do Botsuana?
Em todas.
Ah, em todas.
Inclusive, na live da Suazilândia saiu.
Putz, queria saber por que não saiu um jogo de criar bichos, onde você é um cowboy no meio do deserto do Texas, onde você tem que cuidar de uma manada de bois, de touros e domar os... Pô, por que não tem, cara? Só tem olha. Pokémon, Tamagotchi, ah...
Olha, é o Brokeback, esse jogo aí seria o Brokeback.
Eu tava falando isso.
Brokeback Pets. Brokeback
Pets. A Liz é sua mascote.
Meu Deus.
Aquela musiquinha do violãozinho do Brokeback Mountain, né?
Ai, muita informação, meu Deus. Foi escada. Muita informação.
O mascote para pescar.
Se fosse uns 4 anos.
Ah, muita informação, porra.
Muito bom. Não, ele quer, agora, um momento cinéfilo, né? O que o Paraíba quer é uma versão em videogame do filme Rio Vermelho, com John Wayne, Montgomery Clift, sabe? Pesquise, viu? Pesquise no Internet Movie Database, viu? Sem cultura.
Oh. É melhor do que uma versão do Brokeback com suporte a Kinect, com certeza.
Com certeza.
E modo co-op, né?
É o modo coópula, né? Como eu digo sempre. Mas vamos lá, o próximo lançamento de sucesso.
Tá bom. Ainda no dia 12 de abril, esse é o dia mais prolífico em lançamentos. Dia 12 de abril, Ryu, o jogo baseado na animação da DreamWorks.
É, não tem mais o que falar. Jogo baseado em animação, nós já tivemos boas surpresas, né, e surpresas desagradáveis. Então vamos esperar o demo, vamos ver. A animação, como sempre, promete, né? Claro. Estreia amanhã, inclusive, né? Você que tá ouvindo ao vivo aí. Hoje é dia 7, estreia amanhã dia 8. E vamos ver, tá? Vamos ver.
Tá, vamos em frente, então. Finalmente, avançamos uma semana. Dia 19 de abril. Esse é compra garantida. Mortal Kombat.
Esse bom, quer saber quem não vai comprar, né, cara?
O que falar... Bom, podemos... quem sabe a gente fala da demo.
É, boa ideia.
Tá? Sim. A demo saiu pro Play 3, mas todo mundo jogou. Eu só vou falar... Bom, eu queria falar uma coisa da demo. Eu gostei da demo porque eu gosto de demos generosas. Né? Você poder escolher 4 personagens, uma cacetada de luta. Foi legal. Mas vocês que jogaram com mais tranquilidade, o que vocês estão esperando aí do próximo Mortal Kombat?
Caramba... Um resgate da jogabilidade antiga, né? Mortal Kombat não deu certo na jogabilidade 3D. E com o sucesso que foi o Street Fighter 4, Mortal Kombat tá seguindo o mesmo esquema. Tá? E resgatar essa jogabilidade antiga aí. Tem tudo pra dar certo.
Todo mundo jogou. Quem mais fala?
Ah, eu gostei da demo também, pô.
Ah, eu gostei.
Eu adorei,
gostei
a demo, também, pô. Muito boa.
Não, a demo foi muito brutal, legal.
Como os outros Mortal Kombat.
Aham.
Uhum. É, ele resgata, né?
Só
bem,
que esse
é
pegado...
O que é mais legal no Mortal Kombat, que é essa brutalidade, né? Muito sangue, muito gore.
Mas então, eu achei o gráfico ali dos Fatalities
bem fraquinhos. Esse eu vou pegar, cara, pro PS3, tá?
Viu? Eu achei o gráfico dos Fatalities bem fraquinho, assim.
Você achou? Demo, eu achei. Né?
Dos Fatalities?
Demo, né? Eu achei. Eu não consegui ver Fatality. Eu não consigo fazer Fatality.
O Dash não consegue dar 2 comandos no...
Não, é isso que me frustra em jogo de luta, ter que decorar a sequência de botão certa pra poder fazer uma coisa.
É, eu acho que eu fui o único que ficou incomodado com os Fatalities, porque nos antigos eles eram meio mal feitinhos, assim, era uma coisa até meio pastelão e tal, cara. Enfiava a mão ali na área próxima ao peito do cara e saía um coração e espirrava aquele sangue. E hoje não, hoje tem aquele Fatality do Kung Lao, que ele coloca o chapéu no chão como uma serra e puxa o adversário pelas pernas assim e vai fatiando no meio, que o cara vai passando e vai se debatendo, que eu tenho que admitir, eu fiz uma careta quando eu vi. Ficou bem feito demais, cara.
Chega até a incomodar, né?
É, incomodou. Não tem aquela coisa antiga, assim, meio mal feita, que você até ria. Hoje ficou meio estranho.
Uhum.
A minha namorada até virou de lado, assim, o rosto e tal, enfim.
É, mas em todo caso, a expectativa é grande, sei, né?
A expectativa é grande. Agora não é para todos os públicos mesmo.
Uhum.
Beleza. É, esse jogo, para Xbox e para Play 3, está no dia 19 de abril, como falou o Porto. Talvez o grande destaque, né, desse mês, né? Diga, Dart.
E pra Play 3 ele vai ter o Kratos como personagem, né?
Exatamente.
E pra Xbox ainda não tá bem claro exatamente o que vai ter pro Xbox.
É, pelo que eu vi o pessoal postando no portal, vai ser uma arenas diferenciadas, não se sabe se vai ter algum personagem exclusivo. Né? Vieram falar de Lanterna Verde, de um monte aí, mas tudo já desmentido, não tem essa nada arena, certo, não.
Essa da Arena Extra, o Hector Sanches, ele desmentiu no Twitter dele.
Também Hector, desmentiu, que
é,
né?
É, que é o Relações Públicas da Midway. Midway, né? É Midway, é, NetherRealms, sei lá.
NetherRealms.
É NetherRealms, né?
É. Ele admitiu essa também. Por enquanto não tem nada confirmado.
Ou seja, zero, não, tem, é, não tem nada de exclusivo pro 360. Mas é um jogo que eu pretendo pegar para o 360. Esse jogo é um jogo que é divertido você jogar na live, jogar contra os outros, dar fatality em amigo, gozar o resto da vida. Né?
É verdade.
Ui! PS3.
Vamos lá, o próximo lançamento?
O próximo lançamento já será no dia 21 de abril. Opa, outro pra se comprar, Portal 2. É,
o lançamento.
O lançamento. Nossa.
O lançamento, né? Oh. Quem jogou Portal 1, não tem nem o que aumentar. Se você não jogou, dá um jeito, cara. Porque é o jogo diferente, talvez, né? Um dos mais... Claro escuro.
Ya. Yeah.
Bizarrices, Portal.
Ya. Yeah.
O que você acha de Portal 1 e a expectativa para Portal 2?
Bom, Portal 1 foi um jogo assim que foi tanto revolucionário na época, né? Ele era um jogo indie que foi a Valve abraçou o projeto, lançou e realmente era muito bom. Tinha uma jogabilidade bem diferente e agora Portal 2 expande esse conceito com co-op, com uma campanha mais longa e quem sabe mais bolo também aí, mas é bem esperado que é um FPS diferente, é um jogo completamente diferente da média dos lançamentos.
Portal 2, cara, é um sério candidato a Game of the Year, hein, cara, na minha visão.
Tomara.
Porque ele era um jogo cult mais adorado, né, a galera adorava ele.
Eu só acho que não é um sério candidato porque ele lança cedo, ele tá sendo lançado em abril, cara. O pessoal esquece, até o final do ano vem Gears, vem mais um Call of Duty, vem mais não sei o quê, e ele vai ficar esquecido. Ele tá sendo lançado numa estressafa, assim, é bom pra jogar, porque você vai ter tempo pra jogar ele, mas ele até o final do ano ele tá esquecido.
Tem razão, Kiara. Tem razão.
Se bem que Red Dead Redemption foi lançado em maio do ano passado e mesmo assim ganhou vários prêmios de...
Mas não tem comparação o marketing que foi feito no Red Dead com o marketing que vai ser feito agora no Portal. Mesmo não, tipo de jogo.
Mas antes de LA Noire também é difícil falar qualquer coisa, né?
Exatamente.
Bem Rockstar... lembrado.
A gente nunca sabe o que a Rockstar tá preparando. Agora, cara, as screens que eu vi do Portal 2, vamos respeitar, hein?
Nossa, genial.
Vamos respeitar. Os caras parece que estão com outro jogaço aí nas mãos.
Só um minutinho. Ô, Xandão, pode desligar aí o Xbox aí, o som aí, cara. Estamos ouvindo você jogar aí. É por isso que ele tá quietinho, tá jogando.
É, quem me dera pudesse fazer isso.
Vou mandar um abraço pro Ebius, cara, que tá aí na sala de chat aí, do Caneleiros. Ele que teve a paciência de ver minha palestra lá no XNA Game Fest.
Opa! Manda um abraço pro Ebius, então. Vamos continuar, então. O Luquita está acertando o microfone. O microfone dele tá com problema, deve estar torto lá o microfone dele. No dia 26 de abril, o próximo título a ser lançado, The First Templar. O primeiro Templário, alguém ouviu falar disso aí?
Cara, esse é um joguinho, assim, é um action adventure. Ele é feito por uma daquelas estúdios independentes europeus, se não me engano é o mesmo que fez a série Trópico ainda, e está sendo publicado pelaquela Calypso Media. Você não pode esperar muito, é um jogo assim meio low budget, mas ele promete um leve adventure, algo assim como um Assassin's Creed Lite, vamos dizer. Não se espera-se muito, mas seria um bom joguinho para você conferir quando ele tiver um preço razoável. Mas tenha em mente que ela é aquele tipo de gráfico bem de low budget, meio fora de cena dos jogos europeus.
Certo, entendi. Oh, valeu, Kiara, aí pela dica. Vamos em frente, ainda no dia 26 de abril, quem gosta de tiro, esse aqui é um prato, né? Operation Flashpoint Red River.
Olha, o primeiro Operation Flashpoint, eu me lembro do pessoal comentar que é pra quem é muito hardcore em jogo de tiro, assim, e gosta de extremo realismo, mas quem gosta de jogo de tiro, assim, tipo Call of Duty, Halo, Gears, acha um jogo extremamente chato.
Monótono. O Operation Flashpoint, se eu não me engano, eles modelam até a trajetória da bala.
Orra!
É. A bala tem física.
Jesus! Ué, se é assim, então tá bom, né? É pra quem curte mesmo.
Pra
é um simulador de tiro.
É um simulador mesmo. E como na vida real é chato pra caramba, porque você morre.
Mas aquilo não, morre e não tem respawn.
Se eu não me engano, não tem não. Tem um modo de jogo que não tem mesmo. É morreu, acabou.
Pô, que Bósnia. Não, isso aí pra jogar, montar um mata-mata. Eu não sei
se o disco se autodestrói também.
Uma coisa interessante do chat, a galera tá falando que o Paraíba não é o Paraíba, é um mipão disfarçado.
Não, sou eu mesmo. Com esse sotaque de nordestino aqui, pô, não tem muito.
Merece disfarçar. Merece o teste do Ui.
Então, vai fazer o teste do Ui?
Vai fazer o teste do Ui e do. Ai!
Ah, meu Deus do céu. Ok, gente, e pra fechar esse incoming, tem só mais um título no dia 30 de abril, que é o Driver São Francisco.
Pô, esse sai mesmo?
Pô, é, tá
brincadeira. Tá, cara, essa pergunta. Franquia morreu no Driver 3, cara.
Não, depois, cada vez
depois é da outra história. Ponto, né? Depois dessa história que o cara encarna nos jogadores, cara, pelo amor de Deus, matou a franquia, né? Tirou todo o realismo da.
Exato. E tentaram renascer ela naquele Driver Parallel Lines, né? Nada. E agora tentando. É uma franquia morta, é Nat morta.
Uhum.
É. Tem tudo pra ser de novo, né?
Não.
É. É, minha gente. É, viram que pra esse mês de abril, pô, tirando Portal 2 e Mortal Kombat, o negócio tá mal.
É, mas, pô, contando, se comparar com o mês passado, cara, tá mantendo nível, né, cara?
Tá melhor que o mês passado. Mês passado eu não conseguia dizer um que eu tinha vontade.
Mas pensa assim, mês passado o nível também não existia, nesse o que subiu então foi mínimo. Dois títulos bons num universo desse, pô, Jesus. Lucas, você conseguiu endireitar esta porcaria deste plug aí, meu filho? Fica usando esses microfones de M que compra 5 pratas ali na lojinha da esquina? É isso que dá. Bom, já que o Lucas ainda não conseguiu voltar, vamos dar continuidade. Aliás, continuidade não.
Cada um fala 3, né?
Cada um vai falar 3 em 2 que todos praticamente vão comprar?
O Lucas vai voltar, cara. Ele falou que trocou o fone e que vai voltar com uma voz bem mais fina do que ele tava. Pra galera não achar estranho que a voz real dele é a outra, tá?
Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas Andrade,
Kita. Vou estar com a voz do Gollum.
My precious. Precious.
Não. Tá gravando esse negócio? O que é?
Não, tá gravando. Tá. Agora já ouvi. E aí?
Tá ao vivo, cara.
Tá ao vivo?
O chefe voltou, gente. O chefe voltou.
O boss?
É um problema. Problema aqui na gambiarra, aqui, uma coisa de louco. Mas enfim, onde paramos?
Top 3 incoming.
Opa, eu ainda pensei, né, o legal desse top 3 é que se a gente escolher 3 jogos, já a gente vai pegar todos do mês, né, praticamente. Então eu iria...
Que é isso?
Pois é.
Veio do Xandão isso aí, cara.
Que é isso, cara? Eraser?
Xandão, o que tá acontecendo na sua casa aí, velho?
Tá mal assombrado isso aí, Xandão.
Bom, eu iria de Driver. Ó.
Que é isso, gente?
Que é isso,
velho? Que é isso, cara?
Xandão comeu muita gelatina.
Gelatina LSD da Royal.
Peguei uma receita com Dart, né? 2 doses de Sminoff pra 1 de José Cuervo. A gelatina fica espetacular, viu?
Não, eu tô vendo aqui o Paraíba com a foto do Charada e o Xandão com a risada do Coringa agora, né? Tá o Arkham Asylum esse aí, né? Eu iria de Driver, São Francisco. Já falaram do jogo, né? Não sei se estão na expectativa aí.
Falamos? Muito mal.
Falar mal?
Nu?
Ah, é mesmo?
Sério?
Sim. Nu. Olha essa. É, eu iria de Mortal Kombat e iria de The First Templar.
Bom,
E o portal? E o portal?
Pô, esqueci o portal, cara. Desculpa.
Tira o driver aí, põe o portal.
Tira o driver, bota o portal. Tira o driver. Mas o que vocês têm de contra o driver? Eu sou saudosista.
O driver morreu.
Galhou foi esse jogo, velho. Driver,
cara. Foi até Thunder. Operado.
Thunder, Deus me livre. De novo, não.
Tadinho.
Dele. Mas tá bom, tirei. Vamos lá. Eu iria de portal. Nossa, tá difícil, hein, cara. Caramba. Vai lá, Portal, Mortal Kombat e Rio pra jogar com os meus filhos.
Faltou alguém?
Faltou eu também.
Não falei.
Eu também.
Acho que ninguém mais falou. Não, eu cheguei, eu tava trocando o fone. Tá?
Você foi o primeiro, é?
E eu o segundo. Falta todo mundo, cara.
Eu tava trocando o fone, seu praga. Então vai. Fala aí.
Eu vou de Mortal Kombat e de Portal. Não consigo pegar um terceiro aí, não.
Eu vou com o nosso amigo etílico aí, Xandão, e também vou só pegar Mortal Kombat e o Portal.
Olha, eu iria somente de Portal, eu não sou muito fã de Mortal Kombat. Se fosse pra citar mais algum aí, talvez o First Templar, como eu falei, se tivesse baratinho, e o Ryu, como já mencionaram aí, que é jogo pra jogar com filho, assim, mas esse mês tá difícil, viu?
Eu iria de Mortal Kombat, Portal e o Michael Jackson.
Ui!
O sonho do Dati era conhecer Neverland.
É bem bom lá. Eu não teria comprado o Dance Central se eu soubesse na época que ia sair o do Michael Jackson.
Cara, você vai se arrepender. Você vai se arrepender do que você falou agora. O Dance Central vai ser sempre melhor do que o Michael Jackson, certeza.
Por quê?
Eu sou fanático pelas harmônicas, aí eu falo essas coisas assim, sem sentido.
Eu pensei porque tem Lady Gaga, pensou o Dak dançando Lady Gaga, cara.
É que eu sou fanático pelo Michael Jackson, eu gosto muito.
Eu sou fanático pela Lady Gaga.
Tá vendo? É nisso que dá ficar sem assunto, tá vendo?
Xandão, vamos parar com as drogas aí, cara.
Xandão, você conhece a expressão...
Com as drogas aí, Manolo.
A expressão cansou a beleza?
Meu Deus. Bom, pessoal, resumindo, virei que o mês de abril não tem lá grande destaque, né?
Não, enfim, não tem mesmo.
Aí os nossos corujeiros aí fazendo um leve apanhado. Como eu já falei, gente, brinca, mas realmente é um mês meio fraquinho, né? Mas calma que vai vir chumbo grosso ainda. 2011 é um ano com muitas promessas. Vamos na próxima sessão?
Vamos. Mas a próxima sessão é uma sessão mesmo ou a gente vai dar uma paradinha?
Podemos dar uma paradinha, então?
Podemos dar uma paradinha.
Então tá. Então vamos dar uma paradinha breve. Sim, paremos.
Vai rolar o Drops?
Exatamente. Então,
deixa
gente,
eu falar pra galera o que
claro,
vai
rolar. Claro, anunciei o que vai rolar, meu querido.
A primeira música que vai rolar vai ser Beginning of the Journey, do jogo Dark G. Na verdade, é uma música minha, tá? Hã? A segunda, essa música é minha. A segunda é Invaders, do Hans Zimmer, pra trilha do Crysis 2. Terceira, Gatekeepers, do Lone Wolf, também do Crysis 2. E a quarta e última música é pra homenagear, hoje é Sonic Day, né, o pessoal falou, tava rolando no Twitter hoje, a galera falando de Sonic e tudo, e também pra homenagear o Paraíba, que gosta de Sonic, vai rolar um remix do meu amigo da Bahia, Eduardo DS, pra Metropolis Zone.
Beleza. Bacana. Show de bola. É o Drops Pixel DJ no ar.
Drops.
seu DJ. We'll be right back.
É, meus amigos, estamos de volta. Um Papo da Coruja, número 27, ao vivo. Papo da Coruja no ar, no mar, na terra, no fogo, no Capitão Planeta, enfim. Opa! Tá todo mundo aí?
Estamos. Oi. Estamos.
Maravilha.
Sim, estamos aqui.
É que deu um bip aqui. Que...
É, desculpem, foi o meu computador informando que houve uma atualização no Avast.
As definições de vírus foram atualizadas.
Eu desabilitei essa merda.
Fábio Porto, prepara o play aí que nós vamos falar dos jogos arcade.
Ó, oh, já está pronto. Pode chamar a vinheta.
Arcade News.
Arcade News.
A gente separa alguns jogos de destaque aí do Arcade News, também é o nosso critério, nota 70 no Metacritic. E aí a gente destacou então o Swarm com nota 72, o Full House Poker com nota 79, o Torchlight nota 82 e o Beyond Good and Evil HD com nota 85. Mr. Chiaroscuro, gostaria de tecer algumas considerações sobre alguns arcades aí que você experimentou?
Bom, pessoal, esses quatro arcades aí fizeram parte de uma recente promoção da Microsoft, né? É, na verdade, que eu realmente tenha jogado bem no 360 foi o Full House Poker. Já os demais, Torchlight, eu joguei no PC, é um action RPG no estilo Diablo. Ele é muito bom no PC e, segundo consta, que os reviews foram muito bons no 360 também. Quem jogou diz que tem um bom controle no 360 e vale a pena dar uma conferida. Beyond Good and Evil é um remake em HD de um jogo que já tinha sido lançado pro Xbox, que eu tenho. Ele vale a pena, é do mesmo criador do Rayman, aquele francês. É um jogo assim, um pouco diferente do usual, é um adventure no estilo Zelda, mas tem uma ambientação muito legal e vale a pena conferir para quem nunca viu esse jogo, porque esse realmente...
Esse jogo é classicaço do Xbox One, né, cara?
Beyond Exatamente, é o que eu comentei.
E até quem não percebeu, quem não viu na página inicial do portal, eles liberaram a trilha sonora do jogo original para download grátis no site da Ubisoft.
É um jogo muito bom da Ubisoft, tem a versão para PC também, que volta e meia tá muito baratinha, vale a pena conferir esse jogo, ele é muito bom. Como eu disse, eu joguei ele no PC, não conferi a versão remasterizada em HD do 360. Aí o Swarm é uma mistura aí de Lemmings com sadismo extremo e uns Smurfs da vida para dar um tom azul no meio dos tanto sangue. Só que ele é um jogo de, digamos, é um puzzle. Mas eu joguei a demo apenas do Swarm. Ele, o mais engraçadinho são as mortes, e essas mortes acontecem mais no menu ou em alguma coisa assim, eles começam a cansar. O resto do jogo tem uma curva de dificuldade um pouco alta e não me empolgou muito. O que eu joguei bastante foi o Full House Poker, porque eu gosto de poker, e eu acho que é uma boa opção no 360. Ele tem pontos positivos e pontos negativos. Ele tem o Full House Poker, ele era para ser o sucessor do One vs 100. Aquele joguinho de graça que era para ser jogado com os avatares na live. Ele era para ser de graça. A Microsoft mudou isso, introduziu um modo offline para ele, uma campanha offline, e jogou na promoção por 800 MS Points. Vale esse dinheiro? Vale. Mas ele tem algumas limitações. Primeiro que eu acho que o esquema de progressão dele é um pouco confuso. Ele se baseia mais em pontos de experiência do que na tua carteira. Por mais que você perca, você sempre ganha dinheiro, você sempre pode recuperar teu dinheiro prestando do banco. E você, na verdade, você é ranqueado, você é progride com os teus pontos de experiência. Só que a maneira como esses pontos de experiência são distribuídos no jogo, eu achei um pouco estranho. Às vezes você... boas mãos não são tão valorizadas quanto você simplesmente fazer um... Você descartar, você dá um fold, você correr da mão, vale mais pontos de experiência do que se você enfrentar com um bom blefe, e isso eu achei ruim. A mesma coisa na modalidade online, ele tem sessões toda terça e todo sábado. Fica a dica para quem tá aqui no Brasil, é só mudar a região da tua live no console, a região do 360 para Estados Unidos, que você pode jogar, não tem restrição de IP. Só que não são campeonatos, eles são mesas que o vencedor da noite é declarado quem conseguiu mais pontos de experiência naquelas rodadas. O que fica aquele gostinho de, poxa, eu queria um campeonato de poker de verdade. Eu tô jogando por pontos de experiência, e aí o pessoal começa a fazer combinados pra ganhar pontos de experiência, do tipo, ah, vamos todo mundo desistir da mão que todo mundo ganha um bocado de ponto. E daí acaba tirando um pouco da graça. Toda terça e todo sábado tem jogatina em vários horários, basta conferir no menu do jogo. E assim, ele tem algumas coisas interessantes em relação aos outros jogos de poker que já tinha no 360. Você pode mostrar a tua mão ou não mostrar a tua mão quando os jogadores correm do seu blefe. Tem algumas jogadas bem interessantes, algumas pegadinhas bem interessantes para quem gosta de poker. Só que ele ainda assim não é um jogo, digamos assim, top pra poker, mas vale a tentativa. E o legal é que você pode jogar online com os avatares, ele tem todo customizado, tem vários itens de avatar pra você ganhar e pra você desbloquear.
Uau!
Foi uma cascata de
informação, nossa, muito bom, muito bom. Aí, esse é o Chiaro Escuro, né, o homem que tem... O Chiaro, quantos jogos arcade você já encarou aí?
Cara, tô perdendo a conta, cara. Deve ter passado de uns 100 e poucos, algumas coisas assim, cara. Tem que dar uma olhadinha na minha lista de controle lá de joguinhos. Deve ter uns entre 100 e 150.
Maravilha. Bom, agora tá na hora da gente dar aquela pincelada aí no que rolou nas outras plataformas, os jogos em destaque, na sessão O Enviado.
O Enviado.
Na sessão O Enviado, nós somos um pouquinho mais rigorosos no critério. A gente exige que o jogo tenha nota 80 no Metacritic, de 80 para cima, e que o jogo não esteja disponível para o Xbox 360. Eu começo com muita alegria falando do PC, que esse jogo é um dos meus mais aguardados do ano, que é o Shogun 2 Total War, mais um jogo mais recente da franquia Total War, agora a continuação. Na verdade, o Shogun foi o primeiro jogo da franquia Total War, e agora o Shogun 2... O jogo um jogo de estratégia, se passa no Japão medieval. Até queria perguntar pro Paraíba. Tá aí o Paraíba, não?
Tô aqui, sim. Esse Paraíba. Jogo também acaba comigo também.
Mas chegou a jogar, não? Tá jogando?
Joguei muito. Se você olhar lá no meu perfil no Steam, acho que já tem umas 12 ou 13 horas logadas. E isso é em questão de 2 dias, eu acho.
Fala sério, é um jogaço, né?
É um jogaço, é recomendado para qualquer um que goste, que tenha um leve interesse em jogo de estratégia. Por favor, jogue esse jogo, você não vai se arrepender, o jogo
direção,
é maravilhoso.
A direção de arte do jogo, eu acho fenomenal.
A direção de arte, e uma coisa que eu reparei no jogo, as animações, quando duas unidades de samurais, de katana, ou então de naginata mesmo, que é a lança grandona, né? Quando eles entram em combate, cada unidade... dos pequenininhos lá, cada um dos soldadinhos, eles entram em combate pessoal e tem umas animações lá que parecem saídas de filme. É incrível, a atenção pro detalhe dos caras é impressionante.
É. Não é à toa que esse jogo tirou nota 90. Tá? O outro destaque também desse mês é pro PC, foi o lançamento do aguardado MMO, o Rift. Tirou nota 84, para quem gosta de MMO, é uma bela pedida. Tá? Outro também com nota 80... Warhammer 40.000, Dawn of War 2 Retribution, também muito bem falado. E o Space Jam com 84, a nota 84. Pro Play 3, o destaque foi o Pixel Junk Shooter 2, nota 82, um mês relativamente fraco aí pro Play 3. Pro PSP, talvez o maior destaque, de maior importância, seria o Dissidia 12, não Final Fantasy. Pro Nintendo Wii, o Beat Trip Flux, tirou nota 85. Pro Nintendo DS, agora queria que o Porto falasse um pouquinho aí do Pokémon.
Opa, sim. Pokémon Black,
tá jogando
Pokémon White.
Pokémon sim. Black? Isso.
Tô jogando direto aí. Inclusive, eu jogo bastante com. Ouvindo as dicas do nosso querido amigo Calandar. Eu nunca fui assim grande fã de Pokémon. Resolvi jogar por curiosidade e tá me agradando muito. Eu não esperava por isso, realmente a melhoria gráfica que fizeram em relação aos jogos anteriores, as novas funções como a batalha com 3 pokémons ao mesmo tempo, ou então a batalha esqueci o termo, Jesus!
Pokémon!
Assim.
Luta.
Não.
Golpe.
Trocando de Pokémon, no meio da batalha você prepara o seu golpe para atingir um determinado Pokémon, só que aí o adversário pode simplesmente trocar, ele gira uma plataforma e você automaticamente vai atacar o Pokémon seguinte, que de repente é outra coisa completamente diferente.
Troca, é isso.
É, Pokémon são as rinhas de galo da atualidade, né?
É, exatamente. mas são Pokémons todos novos.
Eu também tenho jogado Pokémon...
Então, são Pokémons novos, o jogo tá bem mais interessante, a trilha sonora tá muito legal. Eu já acumulei 37 horas de jogo até o momento, já consegui as 8 insígnias e agora eu tô indo pra Liga Pokémon. O que vai acontecer eu não sei, mas pra alguém que nunca tinha dado a mínima bola, eu estou gostando demais, muito divertido mesmo.
Legal. Ele ficou com nota 87.
Sim,
né?
Sim.
Destaque também para o DS, o Okamiden com nota 82 e o Monster Tail com nota 82. Para o Nintendo 3DS, o destaque foi a bateria. Não, mentira, não foi. Foi o Super Street Fighter 4 com nota 85.
Ó, esse daí, no próximo programa, eu vou falar um pouquinho a respeito.
Ah, é?
Aham.
Você comprou o 3DS,
Porto? Não, mas eu tenho um contato que já está com o 3DS encaminhado e justamente com esse jogo. Ah, vocês sabem
que é o contato, porra, legal, é o calendário. Mas eu acho uma puta merda você comprar um 3DS na época do iPad, pelo mesmo preço do iPad, cara.
É, tem quem goste, tem quem esteja cagando pro iPad, entendeu?
Tem a vantagem que o iPad não te deixa cego, né, cara?
Exato, nem desmaiando, né?
Desmaiando, com o tumor no cérebro.
Meu Deus.
Mas enfim, os destaques pro iPhone e pro iPad foi o Tupper World Tour, nota 82, o Land a Panda HD 83, não vi nada demais nesse jogo, mas enfim, o Kami Retro, nota 80, o A Stunt 2, nota 82, e o Collision Effect, com nota 82. Tá? Então, se você que curte outras plataformas, a gente deu uma rápida pincelada, como sempre, para que você não fique tão desligado, né? Galera, vamos mandar um salve aí final pra rapaziada que tá ouvindo, que ouviu, que mandou participação. Quem que nós temos aí, pessoal?
Galera daqui do chat?
Isso, de qualquer lugar mesmo.
Hoje pelo Twitter...
Knight of the Wine, que pediu um abraço pelo Twitter, pediu pelo tópico, pediu aqui no chat. Um abraço pra ele.
E pediu ainda agorinha mesmo também.
É,
exatamente.
O Guga Correia também pediu pelo Twitter.
Eu tô vendo aqui, Ju pediu um beijo do Porto, falou que acha ele um gato.
Uau.
Calanda no chat já está com ciúmes, ó.
Cristo.
Vê a data aí, se não foi 1º de abril.
Manda um beijo aí, pô.
Só foi 1º de abril.
Caraca. Pera aí, o Felipe 07 Next Gen pedindo um salve pra Floripa. Tá, Felipe, você tá teclando essa mesma coisa desde o início do programa. Salve
pra Floripa. É o Felipe NX0, né?
É, quase Felipe isso. Felipe NX0.
É isso então, rapaziada?
Bom, e a Jota tá mandando um abraço pro seu Miguel, que trabalha na padaria perto da casa dele.
Ah, meu Deus. Maravilha.
Costuma uma maravilha.
Eu já quero de antemão agradecer a todo mundo aí que participou ao vivo e também a galera que vai baixar o programa depois. Meus amigos, vamos às nossas considerações finais?
Vamos.
Então vamos lá. Fábio Porto.
Bom, galera, mais uma vez, um enorme prazer estar junto desses amigos. Que, aliás, temos que lembrar que devido a essa loucura que tem sido a vida, a maior parte aqui dos corujeiros dificilmente tem tido oportunidade até mesmo de jogar junto, incluindo finais de semana. Então, o Papo da Coruja está se tornando praticamente o único ponto de encontro de muitos que estão aqui. É chato, né, ter que falar isso, mas é verdade, porque a vida adulta é uma desgraça, né? Responsabilidade, dinheiro, contas, isso acaba com todo mundo.
Até algum tempo atrás ainda se via gente na live. Agora a live é quase um deserto, né? Mas tudo bem, pelo menos a gente tem a gravação do Papo da Coruja para poder juntar com a galera e falar: e aí, tá tudo bem com você? Ainda tá vivo? E é assim, né? Então, gente, mandar um abraço para todos os companheiros que estão aqui hoje. Obrigado por estarem aqui. Mandar um abraço para os corujeiros que não estão presentes, infelizmente. Claro que é Canado, Hatfielder, Al Rogério, Momô, Nilson, Assassin.
O Al Rogério, ele nos trocou pela academia, na verdade.
É um palhaço. É. Boneca. E um abraço ainda.
Ele já é faixa rosa de balé.
E um abraço em especial para o Smou, que graças a Deus já está de retorno para o Brasil. Saiu antes do tremor de hoje, que hoje teve mais um tremor com mais alerta de tsunami. Ele conseguiu sair antes disso. Logo, logo ele está aqui com a gente para a gente tomar uns chopes e falar besteira em São Paulo. Um abraço para ele e para todos os nossos amigos que tiveram a capacidade de acompanhar o chat aqui pelo live stream. Galera, muito obrigado aí pela audiência. Tudo de bom para vocês. Até o próximo programa.
Maravilha. DW, suas considerações finais. Ah, o DW já volta. Eu sempre chamo ele já volta.
Ele falou que já volta.
Zero Cool, suas considerações.
Um abraço para todo mundo que conferiu o Papo da Coruja ao vivo em plena quinta-feira, 32 guerreiros aí, que às vezes foram 35, às vezes 32, mas...
Não é guerreiro, não, você parece Pedro Bial, pô.
Ah, pô, galera da nave Papo da Coruja.
Os infiltros solares. Guerreiros.
Não, mas é um... Pô, primeiro, agradecer e também agradecer o Paraíba, que a gente nem... A galera nem conversa muito com o Paraíba, mas ele tomou vir aqui pensando que a gente ia esculachar ele e acabou que a gente esculachou ele mesmo, né? Não tem jeito.
Paraíba é um bot, porra.
É, todo mundo pensava que o Paraíba não existia, ele existe, cara. O próximo é o Deco, né? Que vai ver se ele existe mesmo também, ou se é só uma voz robótica.
É... O Deco sou eu.
É, então, a controvérsia se você é o Deco ou se você é a Sergipana ou os dois.
Ou os dois.
Então, um abraço pra todo mundo que confere o Vitrola. O Vitrola voltou com força total aí. E ele que é o patrocinador oficial do Papo da Coruja no quesito hospedagem, né? E...
Prescagem.
Patrocinador oficial do Papo da Coruja. E todo mundo que escutou minhas trilhas e que conferia aí o Drops, essa música, a primeira
minha
música.
Pra mãe, meu pai,
tio. Pra minha mãe, meu pai, pra todos vocês e até o próximo, um abraço.
Fala da música, Zé.
Então, essa música é de um jogo de Facebook, chama Dark G, o jogo, a música chama Begin of the Journey, eu tô fazendo a trilha completa do jogo, esse jogo tem previsão pra sair em maio, tá? E eu tô fazendo outras trilhas, logo logo vocês terão novidades aí sobre o meu trabalho com trilhas sonoras. É isso aí, um abraço e... Agora que eu já fiz jabá... Ah, o Luquita tá ajudando, me ajudando no Vitrola Velha. Visitem o blog do Luquita, ele é meio viado, mas o blog dele é bem legal. E vejam os reviews do Luquita de música, só trazendo bandas desconhecidas. Ou não.
Porque porque saíram uns medalhões aí, né, por último, então.
E um grande abraço, até o próximo Papo da Coruja.
Valeu. DW, suas considerações finais.
Ah, sim. Olha, um grande abraço para todo mundo, mais um programa muito legal. Muito obrigado ao Paraíba pela visita, pela participação, foi show de bola.
Ah, que
isso. E é isso aí, vamos que vamos, em breve tem mais. Um grande abraço para todo mundo.
Dart.
É isso aí, espero que tenham gostado. E acho que o Zero acabou esquecendo de dizer que o vídeo da abertura, quem não pôde ver, vai estar no canal do YouTube do Papo da Coruja, né?
E a gente espera que vocês deem feedback, vocês gostaram dessa dessa ideia ou não. Se foi, ficou legal, se não ficou. É, basicamente para ver se a gente continua fazendo esse tipo de abertura ou não.
Uhum. E pode ser os dois tipos de feedback, o flores back e o fodes back, não tem problema.
É, exatamente. A gente achou que tá uma merda, pode falar, tá uma merda. Gente, ninguém tem frescura.
Pra quem aqui gostou,
tirando o Porto, é claro,
né, da abertura do Zero, fala lá no top.
Grande abertura, hein?
E quem gostou da abertura, quem sempre gosta da abertura do Xandão, né, cara? É,
Xandão, vamos lá.
Mas aí, não, mas eu não terminei. Opa. Mas eu espero que, até o próximo, e espero que no próximo possamos falar sobre um certo beta, né?
Ah, é verdade.
Eu confundi porque o Xandão se meteu no Dart, né? Então.
Ai!
Ui!
Fala, Xandão!
Ai! Au!
Eu posso falar?
Pode! Posso falar! Fala,
Xandão! Vamos falar! Ai! Vai pra lá, ótimo! Pô, gente, foi legal, muito bom, um grande abraço aí pra vocês que ouviram. Hoje eu falei pouquinho, né, o meu jogo que eu ia falar, né, nesse Papo da Coruja veio nadando da China, né, então não pude nem encostar nele ainda. Então, mas o Zero falou um negócio que é bacana aí, vocês vão falar no blog do Lukita lá. Eu não sou muito fã de música, mas adoro quadrinhos, e o Luquita tá resgatando os quadrinhos fantásticos lá. Vale muito a pena ler. Muito legal. Um grande abraço pra vocês, até o próximo Papo da Coruja.
E vem aí, e eu vou botar lá o Action Comics número 1 de 1937.
Orra!
É, a primeira aparição. Oba. Do Super-Homem. Ana. Na história.
Legal, hein?
Você vai ver que roupa ridícula que ele usava.
Mas a cueca já era pra fora da calça, não?
Já era pra fora. Imagina o escândalo que não foi na época, né? Hoje em dia todo mundo usa a cueca pra fora da calça, é normal, né?
Pelo menos se tocar no restart.
Mr. Chiaroscuro, suas considerações finais.
Valeu, galera. Queria agradecer novamente o convite aí pra participar de novo da turma. É bom conversar com vocês. Cara, tá meio mouse aqui, eu tô com 1 milhão de amigos junto aqui dentro da minha cabeça, muitos vírus, essa gripe tá foda, mas, cara, nas próximas vezes vamos se encontrar mais aí, vamos falar, conversar mais e vou participar um pouco mais aí, galera. E pra quem tá ouvindo aí, agradeço ter orelha pra escutar um monte de M que sai da gente aqui.
Beleza, e o nosso convidado especial, o Paraíba?
Ah, o que que eu posso falar? Obrigado a todos pela recepção, vocês foram muito carinhosos comigo.
Foi. Nós não vamos escrever, suave. Viu?
Hã?
Nós não vamos escrever, viu?
Ah, é? Tá certo. Mas vocês foram, me receberam muito bem aqui, muito obrigado. Queria mandar um abraço pro gerente do meu banco. E eu queria dizer que se alguém se ofendeu, uma coisa que eu disse, que vai a puta que pariu. E é isso.
Casa é sua, Paraíba. Pode aparecer outras vezes, só não aparece pelado ou vestido de Lady Gaga, tá?
Com certeza. Podem me chamar, por favor, porque eu chamar vocês aqui pra minha casa não vai rolar mesmo.
Ai, Deus. E ficou um silêncio. Cadê o chefe? Cadê o boss?
Cadê o chefe?
Boss.
Aproveitando que ele não volta,
boss,
todo mundo curtindo o Papo da Coruja no Facebook, hein?
Ah, verdade, bem lembrado.
Microfone com bug novamente.
Oh, que beleza, tá na hora de trocar esse micro, hein? Tá, a gente tá perando. Enquanto isso, a gente.
Peraí.
Voltou. Deu.
Aí.
Deu ali. Eu me despedi umas duas vezes, depois que eu vi que ninguém tava me ouvindo. Vocês estavam me ouvindo?
Sim.
Eu não estava ouvindo vocês, era isso?
Ah.
Não sei. O programa acabou? Me avisa?
Não, cara.
Tá ao vivo ainda?
Tá ao vivo.
Então vou me despedir de novo. Alguém não se despediu?
Você. Então,
Vamos fazer o seguinte, corujeiros, vamos dar tchau todo mundo junto. Vamos fazer uma coisa diferente.
Que isso?
Ah, vamos lá. É aquela energia vamos positiva. Dar as mãos, velho. Isso, vamos dar as mãos. Vamos lá, 3, 2, 1. Vamos subir na nave espacial. 1. Tchau! Tchau!
Foi bom estar com vocês.
Ah, meu Deus do céu. Que ar escuro, cara. Geral isso. Vai tolice generalizada.
É, só, o Dart ele ficou lá no fundo fazendo vozerio, né? É,
tipo assim, vamos todo mundo pra ir dar na farofa.
É, mas o programa só se encerra ao toque oficial dos três Ais.
É, errou, é. Três Uis e um Ai.
Aí, ah, isso aí.
Então, senhoras e senhores ouvintes do Papo da Coruja, transmissão se encerrando ao toque de três Uis e um Ai.
Ui! Ui! Ui!
Ai!
Acabou!
Acabou!
Aê!
Acabou.